is about to blow!
Existe uma felicidade maior do que quando você está em um relacionamento e desce?
Não. Quem já parou, passou por isso, sabe quão alívio você sente.
Isso é sinistro.
É o drink. Vale o drink, né?
Uf, porra, total, vai ser
tirar a roupa assim, pá, que maravilha.
Vale dois, vale
um
dois.
Drink aqui.
Porra, cara.
Tem gente que não entendeu. Tem gente que não entendeu e
é melhor que fica assim. Aquela, né? Aquela criançada de, tipo, de 12 anos que segue a gente. Como assim atrasou?
Como assim atrasou? O relógio atrasou? O
relógio? O que que houve?
Tô atrasado. Eu também, eu cheguei 10 minutos aqui atrasado.
Toda vez que a gente vai gravar, atrasa. Ou toda... Geralmente quando a gente vai postar segunda-feira, sempre atrasa.
Caraca, essa é a frase mais sinistra do universo. É pra parar o mundo. O mundo para. Tipo,
atrasou. Liga o amor? Atrasou, hein?
Atrasou. Caralho, porra.
Você já passou por uma experiência dessa, Júnior? Conte aí a sua.
Eu passei...
Caralho, o Júnior é gago.
O cara já entra em parafuso, né? Começa a caguejar.
É, não pode ver já. Foi só lembrar da experiência que ele
perdeu. E faz lá o Chaves, aquele...
Piripaque.
Caralho.
Já aconteceu isso várias vezes, cara. Várias vezes.
Ah, mas todo mundo que tá em relacionamento já tem uma história
como de... Como eu já falei pra vocês, no escondidinho, existe uma bala. Uma bala, que é como se fosse um tiro de rifle. Cara, um tiro de rifle com, assim, a um palmo da pessoa, entendeu? Que não deu muito certo com isso, né, Isa? não vou falar essas coisas, não.
Okay, eu falar, o Izzy fala, conta aí a sua história, aí o Jurandir, passa ou repassa?
Passa. Vai, Bruno, conta as tuas histórias.
Não vem. Não vem acima de mim, não. Não tem nada a ver com isso aí, pode parar.
O problema é porque ninguém é solteiro aqui, né? Ninguém é solteiro. Então, acabou-se essas histórias, né, mano?
Historinha fuleira, né? Melhor deixar.
Aliás,
historinha queima filme.
Acabou o caralho. Quanto mais você tá se relacionando, mais histórias assim aparecem. Teve uma vez que ela me disse, né? Tava atrasado, atrasou. Eu comecei a entrar em parafuso, em paranoia.
Desespero.
Não, paranoia. Depois de uma semana, eu já tava olhando o preço de berço, cara.
Caralho! Madeira, leite.
Um maluco assim, caralho, como é que eu... Fudeu. Eu usava dois brincos na orelha esquerda, tirei os dois brincos.
Aí virou hétero.
O cara automaticamente teve um upgrade.
O susto foi tão grande que ele virou hétero.
O cara tá lá saudável, de camisa regata, tá ligado?
Exato.
Peitão estufado, corado. Aí a hora que ele recebe a notícia, ele já, mano, fica andando corcunda, triste.
Pode crer, Pokémon triste, evoluiu. Pode
crer. Caralho, ver preço de berço é tenso, cara.
Eu fui olhar preço de berço. Roupinhas assim, entrava nas Americanas, aí passava na parte infantil, aí vinha uma roupinha assim, caraca, tá na hora já, né? Vai ser agora.
Puta que pariu.
Tô fudido, puta que pariu. Aí você começa a ver preço de colégio, aí vê que o preço de colégio é três vezes maior do que
o salário. Você tá de zoeira comigo, Jandir, pelo amor de Deus.
Eu entrei em parafuso, isso.
Não é possível, cara.
E quando eu vi preço de colégio, que é mais caro do que faculdade...
Da faculdade, é?
É o... Caralho, bicho.
Tá errado. Se o Brasil tá errado, eu vou embora.
Foi isso que eu
fiz. Por que que você acha que eles estão no Canadá, né?
Foi isso que eu fiz. Que pariu, mano. É de lascar.
É o desespero, mano. Desespero bate, mano. Isso é a verdade. Todo mundo tá preparado pra ser pai. Tem muitos homens aí que são pais.
É, eu acho importante deixar claro isso. Não é que a gente tá querendo dizer que ser pai é uma desgraça, que vai acabar com a vida do cara. Quando você não tem preparo nenhum, nem pra se manter na maioria das vezes... Receber uma notícia dessa é de ferrar o peão.
Mas às vezes até tem, entendeu? Mas você não tá preparado, cara.
Tem cara, muito pai aí que aconteceu. Aprende, velho. Eu vou falar o seguinte, por exemplo, no meu caso, ser pai foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, cara. Eu amadureci muito.
Cara, você é pai?
É pai, oxi, mano.
Caralho que eu não sabia disso, velho.
É pai de uma cantora disso. Do Rebelde, mano.
Eu não sabia disso, cara. Porque como é que é aí, ô Jurandir?
É pai de uma cantora do Rebelde. A menina canta só.
Verdade, a filha do Bruno canta bem pra caramba.
Não, eu não sabia disso, velho. Tô falando pra você.
Eu tenho uma filha de 11 anos.
Você tá de brincadeira comigo.
Não, tô falando sério.
Mas não foi gravidez planejada. Com certeza não foi.
Claro que não.
Lógico que foi.
Olha, ninguém se acha ninguém. Mentira. Ó, você que tá ouvindo essa porra agora.
Você não nasceu planejado.
Quem não nasceu planejado?
Meus pais me dizem. Eu sou um erro, cara.
Nossa, todo mundo. Sério, na tua cara, assim.
Quem não é?
E não é, velho, na boa. A menos que seu pai tenha... Porra, não.
A menos que você seja de famílias abastadas como o Bruno...
Eu sou o orgulho da porra dessa família. Vambora, menino.
Ei, eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Easy Nobre. Eu sou Ivan de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
pula, pula, pula,
pula, pula, pula, pula, pula,
smell asphalt, I think of Marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. And the first thing I saw when I woke up was her face. She said she'd fix my bike. Free. No strings attached. I should have known then that things are never that simple. Yeah. When I think of Marine, I think of two things. Asphalt. And trouble.
DJ, solta o rock and roll, menino. Falar sobre Full Throttle. Full Throttle Easy, você que é fã absurdo do Full Throttle.
Caralho, maluco. Finalmente vamos falar dessa porra desse jogo. A gente, eu praticamente, quando a gente criou 99 Vidas, esse era um dos primeiros jogos que eu queria falar. Demorou 2 anos pra gente finalmente chegar a ele, mas tudo bem.
Um dos 3 jogos que o Easy zerou.
Toma no c...
Não, é um dos 3 jogos que o Easy zera todo ano, né?
Ele não, eu todo ano. É tradição, velho, é tradição.
Full Throttle. Com certeza tem 35 pessoas que não sabem que é Full Throttle. O Rodrigo Cunha, no Twitter, já me disse que sabe.
Mas tu tá casado com esse Rodrigo Cunha.
Não, o Rodrigo é chapa, mesmo, né?
Que negócio é esse aí, Jurandir? Explica isso aí. Você e esse seu amiguinho aí.
Rodrigo é chapa.
Se você teve um Pentium 133 MHz lá no meio dos anos 90, com a placa de som Sound Blaster, você deve ter jogado...
Kit Multimídia.
Kit Multimídia, exatamente. Esqueci de mencionar. O Kit
Você... Vou além. Eu acho que você comprou esse computador só pra jogar Full Throttle.
Cara,
não, acho que não.
Eu acho que não. Eu ia até comentar que o Izzy falou. Essa é uma configuração muito clássica, né, cara? Muita gente...
É, cara.
Foi o ano que eu tive meu primeiro computador, cara. 95.
Pode Sim, ver. A maioria. Aquele bate-papo, UOL, todo mundo, bonito, novidade.
O meu era Italtec.
Italtec, caralho. Era aquele que tinha as caixinhas de som era conectada ao monitor?
Exatamente.
Essa Puta que pariu. Esse é muito clássico.
Itaú Texão. Aí Itaú, eu lembro que ele veio... Ô,
Itaú não é um banco, porra?
Sim.
Que merda.
E eles têm uma linha de notebooks e computadores.
Não sabia.
Ele existe mais, né?
Existe, o meu notebook é Itaú Tech.
Sério?
Cara, sim. Parou no tempo, Evan.
Ô, louco. Processador i7, o caralho, meu filho.
É tipo a galera que tá ouvindo e tem o positivo ainda. O positivo.
Como CCE. Ainda existe CCE?
Existe.
Comecei comprando errado.
Continue comprando errado. Eu lembro que eu joguei Full Throttle, mas não foi no ano que foi lançado lá. Porque quando eu comprei o computador, ele veio com Phantasmagoria, 7 CDs.
Caralho,
clássico agora.
É, eu vim jogar bem depois, assim, quando os amiguinhos começaram a compartilhar os jogos via disquete.
Pode crer, a pirataria já comendo solta.
Ah, demais, né, cara? Eu lembro de ter jogado. Acho que o segundo jogo de computador que eu joguei foi o. Caralho, esqueci. Não, Alone in the Dark, os disquetezinhos. Disquetezinhos, acho que eram 12, 13 disquetes no formato ARJ. Vocês jogaram na época o Full Throttle?
Porra, claro, maluco, como eu acabei de falar. Tinha o computadorzinho lá, o Pentium 133. Meu pai comprou o kit multimídia, abriu a caixa lá do kit multimídia, tá lá. O CD, tinham dois CDs, na verdade. Era um CD, tinha um chamado Put Put, que era um adventure das antigas. Você lembra desse? Alguém conhece Put Put?
Eu não. Você
não conhece, cara. Tinha esse Put Put e tinha um disco que era o Full Throttle e o demo de Dark Forces, se não me engano. Lembra desse caralho, jogo? Mano. Era um tiro em primeira pessoa ambientado no mundo de Guerra nas Estrelas.
Put Put é um de carrinho?
Que carrinho, porra? Tiro? Jogo de tiro.
Put Put?
Ah, o Put Put sim. Sim, o Put Put é um jogo de um carrinho. É um adventure pra crianças, né?
Uhum.
E eu, inclusive, eu tenho ele no PSP. Você sabendo o que tem que fazer, você zera ele sem putaria, em 5 minutos.
Ô, louco.
Caralho. Sério, sem putaria.
Ah, dificuldade monstro.
Dá 5 minutos pra você zerar essa porra.
Eu acho que esse é o nosso primeiro jogo de Adventure, que nós vamos... Adventure da LucasArts, principalmente, né?
Porra, aí dá toda uma série.
Nós vamos falar aqui no 99 Vidas, esse é o primeiro. E essa é a tônica dos Adventures, né? Depois que você zera a primeira vez, não é que perde a graça, mas eu acho que a coisa mais bacana de jogar...
É a descoberta dos puzzles e tal.
Então é bom a gente falar também da origem, né, dos Adventures, na verdade, porque a gente tá citando Adventure, mas na verdade esse é um estilo de Adventure bem específico, a gente tá falando do point and click,
isso,
né, que é um estilo de Adventure. Na verdade, o estilo de jogo Adventure, ele surgiu muito, muito antes, acho que até na década de 70, com os Text Adventures, né, começou... Com aquela coisa dos Adventures que eu adoro. Cara, eu jogo isso até hoje, você acredita?
Você falou uma vez. Que eu não acredito mais também.
Não, cara, eu jogo Colossal Cave até hoje. O Colossal Cave é uma variação do primeiro Adventure que existiu. Inclusive, o primeiro Text Adventure que existiu chamava Adventure, né? Óbvio. E é uma coisa que, assim, ele era um jogo simplesinho que você digitava os comandos. Então, por exemplo, vá para o sul, vá para o norte, pegue a garrafa. Só que era um mundo totalmente interessante, porque ele contava
uma história. Fazia o seguinte. Não, mas era o seguinte, ele descrevia, você tá numa floresta, aí ele descrevia o que tinha em cada ponto. Isso. Cardeal. Aí você falava, o que você faz? Aí você digita, go north, vá para o norte.
Caraca, que merda.
É,
não,
é.
Não, e ele descrevia a cena, por exemplo, você chegou, ele falou assim, ó, você chegou num prédio. Nesse prédio tem no chão, você tá vendo uma garrafa, tem uma chave num canto e uma bolsa fechada. Aí ele para, ele fala assim, o que você vai fazer? Ah, pega a chave, abre a bolsa. Você dava comando simples, só que o legal é que ele, como se fosse uma história, só que era interativa. Esse foi o início dos Adventures, né? Tanto que o primeiro, como eu falei, o primeiro conhecido foi esse Adventure que deu origem ao Colossal Cave, que pra quem quiser, inclusive, ele tem pra celular também. Acho que tem ele tem tanto pra iOS quanto pra Android. Você pode baixar o Colossal Cave e jogar no mesmo título que você jogava de Text Adventure.
O Fantasma agora é um Adventure, né? Só que de terror, né?
Exatamente. É. Então, e motion video, FMV, que era uma tecnologia em que eles filmavam os atores e tal. Era muito foda, a gente achava, inclusive, na época, que aquilo ia virar o futuro.
É o futuro dos games, né, cara? Jogos reais.
E não virou.
E aí, o que
graças a Deus.
E aí, o que aconteceu depois? Depois desse Text Adventure, a gente passou a ter os Adventures com recurso visual. Então, o que eles pegaram com o Point and Click Adventure, né? eles transpuseram aquela mídia que era descrita em imagem. Então, ao invés de você parar no lugar e alguém descrever a cena pra você, você tá visualizando. Por isso que os primeiros Adventures, eles tinham aqueles comandos, aqueles prompts de comandos. Então, assim, é look, get, use. Ele isso. Tem os promptzinhos embaixo por causa disso. Porque, assim, como você não digita mais os comandos, né? Você vai escolher um daqueles e seleciona na tela o que, que ele tem.
Caralho, é justamente o que tem no Futrol, né? São três ações que você pode fazer, né?
Sim. Quatro, quatro.
Ah, é porque tem a linguinha, né?
Isso, a língua que você usa pra falar. Mas é assim, todos os Adventures, eles vieram a partir desse recurso. O Full Throttle, ele é um pouquinho diferente, porque ele não mostra em tela as opções. É quando você clica o botão, ele tem lá a imagem de uma mão pra pegar, a imagem de um pé pra chutar, né? Aí a caveira que tem os olhos, que é pra você ver alguma coisa, e a boca pra falar.
Isso.
E nessa linha, tiveram uns vários, teve o Manic Mansion, tem o Day of Tentacle, tem o Monkey Island, tem o King's Quest da Sierra também.
Isso.
Caraca, a Sierra é fantástica. É o do...
Sierra, ela fez várias, ela fez a série King's Quest e a Police Quest também.
Exatamente.
Caraca, ela era mesmo, gigante. Cara.
Pô, só jogo foda até hoje, velho.
Era a única que conseguia concorrer com a LucasArts nessa parte do Adventure, assim, de pau a pau. Não,
pois é, a Sierra era a concorrência da LucasArts em relação a isso aí mesmo.
A Sierra é o do Fantasmagoria, né?
É, sim. É, porque foi até a mulher que escreveu Fantasmagoria, foi depois quem escreveu mais recentemente, ela tá com um projeto no Kickstarter lá. Mas é ela, sim.
É a mulher do Ouya, aquele console lá?
Não, e é Ouya, Easy. Ouya, você encora o cara falar. Ouya. Ouya. Ouya, Easy, não é Ouya.
É, porque eu imaginei que fosse Ouya, porque faria mais sentido. Ouya não é nada.
Como não é nada?
Ouya, o que faz é Ouya.
Ouya, Ouya. Ninguém esperava.
Isso aí é o jogo de Macumba, mano. Ouya, Ouya.
Quando eu li a primeira vez, eu achei que a pronúncia seria Ouya, fazia mais sentido.
É o tanto que, pra quem é supporter, pra quem tem cota, eles mandaram a telazinha de boot e o áudio. Eles mandaram, eu sou supporter e eu recebi. Aí a própria Julia, ela fala, ó, que é uma das owners.
Então lá. É pra ser um análogo de Booyah, então?
É.
Ah, pode ser.
E depois disso, dos Point and Click Adventures, aí a gente vem para aqueles Cinematic Adventures, que aí eles passam a ter mais controle pro jogador, que é o caso do Flashback, War of This World.
Isso, pode crer.
O Oddworld, o Heart of Darkness. E hoje em dia, a gente tem muita gente não percebe, mas a gente tem uma variação nova do Point and Click Adventure, que é o que a gente usa no Indigo Prophecy, o Heavy Rain, o Walking Dead, que é o Cinematic Gameplay. Que ele é o mesmo estilo dos Adventures, só que ele é um mix do Cinematic Adventure com o Point and Click Adventure. Ou seja, você controla o personagem ainda e as interações que você tem se dá por menus. É o caso do, como eu tava falando, do Indigo Prophecy, o Heavy Rain que você tem hoje em dia, Walking Dead, né?
Pô, mas a gente tá falando de todos menos de Full Throttle.
Muito, né? Bom, não, já feita a introdução.
É, vamos lá pro Full Throttle.
Full Throttle, puta que pariu, hein? Olha,
um dos primeiros jogos de computador que realmente assim, me envolveu, porque quando a gente viu Full Throttle, assim, 94, 90, aliás, 95, ele saiu em 95, se não me falha a memória. Isso, exatamente, pois é, foi justamente o ano em que eu joguei. A gente tava acostumado, videogame, a ideia de um jogo eletrônico era o seguinte: você tinha um bonequinho e você tem um mapa, e você vai da direita pra esquerda, e você pula na cabeça dos caras, você pega itens que são muito claros, um cogumelo, ele não tá escondido no cenário, você tá vendo o cogumelo andando, você vai lá, pega ele. O estilo, o paradigma, a gente pode até falar, do que era um jogo na época, era uma coisa completamente diferente. Então, quando eu botei o CD pela primeira vez, aí rodou na instalação e tal, e o jogo começou, eu achei que era um desenho.
Não, sério? E a abertura é animal até hoje, né, cara?
O DOS, é por isso. Essa abertura não envelheceu, cara.
Tu foi lá no DOS, D2.CD/ Futrotro.exe.
Não, era FT, o meu era FT.exe.
FT.exe, O que acontece? No caso desses jogos, o grande mod dos Adventures era isso. Como você não tinha interação direto com as coisas, como o movimento era controlado, eles podiam investir mais em animação, porque você não tinha movimentos inesperados em tela, né? Então, exatamente. Por isso que os Adventures, eles eram muito, muito bonitos. Ele era muito trabalhado, porque o número de opções que você tinha era sempre limitado. O seu ângulo de movimento era sempre limitado. Então, isso favoreceu muito. Exatamente. Agora, uma coisa interessante também, que vocês estavam falando de rodar, na época você precisava de um computador bom pra rodar.
Era
um
computador foda.
A gente tava até conversando, o Evandro até comentou, falou assim, hoje em dia, se vacilar, você tá rodando ele no micro-ondas, cara. E é verdade. Você pega pra rodar esses jogos de Adventure, eu achei incrível, porque eu rodei isso aí, eu rodei o Full Throttle na minha TV, cara. Não é que eu liguei um console na TV e rodou. Eu rodei ele direto da TV.
É, não, esse. É tipo um emulador, né, Bruno? Na verdade, eles adaptaram a engine do jogo na época pra...
Que é que se chama Scum.
Exatamente. Tem Scum PM.
Antes de falar sobre o jogo em si mesmo, o que o Isis falou faz muito sentido mesmo, a questão de mudança de paradigma, porque logo no começo do jogo, você vê, parece um filme, cara. É um filme, cara,
ali, eu pensei, cara, que era um filme... Cara, quando eu comecei, assim, eu assisti a introdução, né, que a gente vê a apresentação do Ben, que é o personagem principal, ele é um motoqueiro, ele tem uma gangue de motoqueiros, e ele tá... Você, primeiro que você não vê o personagem principal logo de cara, você tá numa limusine viajando por o que parece ser um deserto americano, e tem dois caras conversando lá dentro, inclusive a minha cópia, o meu kit multimídia era importado, então eu não tinha a versão em português com a gente.
Da
Brasoft.
Caralho,
a Brasoft. Então, a versão em inglês, eu não falava inglês na época, era muito, muito novo, né? Então, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas eu tava achando legal. Pô, tava tocando um filme aqui no computador. Porque computador, hoje em dia, você assistir um filme no computador é um conceito extremamente simples. A gente tá acostumado com isso. Mas naquela época, você botou um CD e de repente tem um desenho aparecendo no computador, um desenho que você nunca viu na vida, você não sabe quem são esses caras. Porra, foi explodir a cabeça, né, cara?
Então, mas uma coisa que vocês precisam lembrar é que vocês estão focando muito nessa mudança, só que essa mudança aconteceu, não foi com o Full Throttle, só aconteceu com
os... Mas não pra
os...
gente, cara.
Talvez
não,
ele tá falando, calma. Pra mim, com o Easy, então, pelo menos, foi aí.
Então, pra vocês, mas o que vocês estão falando assim, ah, antes dos jogos, não é que antes dos jogos não tinha.
O que é que tinha de grande relevância antes do Full Throttle? O que é que tinha de grande relevância mesmo?
Assim? Monkey Island tinha...
Já tinha Monkey Island. Mansion e a continuação, que é Day of the Tentacle, também foram
pioneiros.
Mas eu tô falando pra mim, porra.
Monkey Island veio antes do Full Throttle, caralho.
Porra, Monkey Island tem 57 versões já, meu filho.
Cara, você não tá me ouvindo.
O Izzy tá contando aí que foi a experiência dele maravilhosa e ele se apaixonou pelo jogo. Eu joguei na época, sei lá, deve ter jogado pouco tempo depois que saiu, e eu achei chato pra caralho.
Logo de cara, assim, inicialmente foi assim, nossa, é um desenho interativo, aí de repente você vê que você pode mexer o carinha. Mas você não... Pô, isso é um jogo? Mas como assim? Tipo...
Exatamente, eu tinha... Como a gente falou, eu joguei, sei lá, Atari, sabe? Tinha aquele Bob's Go Home. Depois joguei Mega Man, depois joguei Mario, o que seja. E aí eu tava muito acostumado a videogame, é joguinho de plataforma que você anda pra direita e pula na cabeça do bicho.
Exatamente.
E aí eu cheguei...
Eu não tô falando que o Full Throttle inventou isso, tô falando que pra mim a descoberta daquele gênero foi com o Full Throttle, isso que eu tô falando.
É, e aí, cara, pra mim foi com o Phantasmagoria, mas eu tive impacto visual por ser real, mas o Full Throttle foi outro tipo de sensação, sabe? De ser desenho, sabe? Desenhos pra adulto. Criança assistindo desenho pra adulto, entendeu?
Pode crer. É, até pela própria temática, né? A gente comentou semana passada do Sunset Riders, que era um jogo de faroeste, e não tinha muito jogo de faroeste na época.
Isso. Um gênero que até hoje...
é a mesma coisa. Ele é um jogo, cara, de motoqueiro, porra.
Não, e outra, que Full Throttle, você não tá, você talvez não esteja se tocando, mas ele é uma ficção científica, cara.
Sim, sim, é o Mad Max, sei lá, é o 15 anos antes do Mad Max.
Isso, por aí.
Então, é o que eu tava contando. Eu achei, cara, sabe o que é? O cara odiar o jogo, achar chato pra caralho.
Até primeiro, porque, Evandro, eu acho que muita gente não passou do começo ali, de tirar o cara do lixão.
Verdade.
Eu não entendia nada de inglês, nada.
Porque assim, a ideia de você jogar um jogo com um mouse, cara, você não era uma coisa muito...
Não era animador, sabe? E assim, o que eu tenho que fazer? Eu não fazia a menor ideia que no começo lá tinha que pegar a gasolina e o pedaço da moto, sei lá o que, tá ligado? Saia clicando
mas lá mais na frente, né?
Sim, mas foi até ali que eu joguei, até ali que eu consegui chegar, hein?
Que é relativamente cedo no jogo, mas ainda você já passou pelo menos na parte do bartender. Mas peraí que a gente tá pulando a história foda, né? Começa o jogo, você vê dois carinhas conversando numa limusine. Como eu falei, a versão que eu tinha, como a placa de o kit multimídia que meu pai comprou era importado, veio com CD em inglês, sem legendas em português, que é talvez a versão que muita gente aí jogou. Então, eu tava vendo esses dois caras conversando, não entendendo porra nenhuma. Tinha a legenda ativada, mas mesmo assim você não ajudava muito. Eu tinha o quê? Eu acho que uns 12 anos, se não me engano. 10, assim, 10, 11, 12 anos por essa faixa etária aí. E não tava entendendo porra nenhuma. Mas achei interessante a ideia de que, pô, tem um desenho passando no meu computador. O que, que é isso? Vou ver aqui. Aí, assim, não cheguei muito longe do jogo. Porque, realmente, como você falou, era uma coisa que a gente não entendia, né, cara? O que tinha que fazer naquele jogo. Nossa, você tem que clicar aqui, aí pegar isso aqui e botar ali. Assim, a gente não entendia nada, né? É curioso, porque eu já tinha tido uma breve experiência com Adventures, lendo uma revista CD-ROM que tinha um walkthrough de... Você gostou aí da minha abrasileiração?
Muito bom, muito bom.
Walkthrough. Tinha um walkthrough de... Day of the Tentacle. Então, aí eu vou esculhambo porque eu falo em Day of the Tentacle.
Tentaco.
Aí eu lendo o walkthrough, eu vi assim, aí você pega a peruca e coloca na múmia. Eu, como assim? Eu tava tentando colocar a experiência nos termos de videogame que eu conheço. Tipo, Mario, como é que um bonequinho vai pegar uma coisa e colocar aqui, aí falar isso? Como é que funciona isso? Né? Eu não entrava na cabeça. Então, eu finalmente fui ter essa experiência de ver como é que funciona esse tipo de jogo, que você pode fazer certas coisas, além de pular na cabeça de alguém e andar pra da esquerda pra direita. Foi com o Full Throttle. Então, entra os dois personagens, estão conversando na limusine. Não, dois,
aqui, semana passada também, o Bruno comentou que ele gosta de jogos que você evolui a arma, que o personagem ganha gol e tal. Cara, eu joguei de novo o Trotto agora pra gente gravar o cast e assim, eu cheguei a uma conclusão. Eu gosto de jogos com personagens carismáticos.
É.
E esse jogo é absurdo, sabe? Todo mundo é carismático pra caralho. Não,
todo mundo é foda, cara.
Pô, mano, tá falando... todos os jogos você tá falando isso.
Talvez cara, o menos carismático seja bom. O personagem principal, cara.
Faz 5 casts que você tá falando que todos os personagens são carismáticos. Não,
porque a gente só tá falando de jogo bom, mas... É.
Mas ó, esse começo do jogo mostra lá o Malcolm Corley.
Isso, cara, é um velhinho... Ele é tipo um dono, ele é dono de uma espécie de Harley Davidson, que é uma...
Exatamente, ele é aquele tiozão, sabe? Que você chamaria no seu churrasco.
Matar, né? Chefe da égua, parada assim.
É. Ele é muito brother, velho. Você quer ser
eu acho até, cara, como eu falei, eu acho que o menos carismático é o personagem principal, é o Ben.
É porque ele é turrão, cara. Ele é
porque não, ele é mas pisa, ele é eu achei ele pouco que... investido na história, entendeu? Assim, a atuação dele.
Mas é o jeito dele, cara. Imagina
se eu sei que é o jeito dele, mas o jeito dele é um ser carismático.
Ele é o líder do Polycat, senão ele tem que ser o fodão que não se abala. Polycats, Policar, lembra o Policar?
Explica aí pra galera qual que é o plot do jogo.
Então, o plot do jogo é o seguinte, você é apresentado aos dois personagens centrais da história, né? Além do personagem principal, obviamente. Você conhece o Rip Burger, que é tipo o assistente do
vice-presidente.
Ele é vice-presidente mesmo?
Ele é vice-presidente da Corley
Mall. Não lembrava disso.
De sanduíche.
Eu achei que ele tinha uma atuação menor na empresa, enfim. Você conhece o Rip Burger, que é o... Qual é o primeiro nome dele? Você lembra?
Adrian
Rip Burger. Então, tá lá os dois conversando. E eu fui aprender anos depois, quando eu achei um CD com a versão em português, que eles estão discutindo sobre um evento, tipo um keynote da Apple. Eles vão fazer uma apresentação. É, exatamente isso, cara. Um keynote da Apple, só que versão de motoqueiro. Eles vão fazer uma apresentação. Os acionistas, né, então. Os acionistas. Inclusive, eu lembro quando eu fui jogar o jogo novamente, sabendo um pouquinho mais de inglês, e tinham certas palavras que eu não entendi de jeito nenhum. Uma delas era o shareholders, que era acionistas. Eles vão fazer uma apresentação pros acionistas. E o plano do cara lá, o Rip Burger, que é tipo o vice-presidente da parada, é contratar a motoqueiros de verdade pra ir com eles, tipo, pra entrar no palco com eles, tá entendendo? Isso. Pra fazer uma espécie de é uma ação.
Uma ação
de marketing.
De mídias sociais. É isso mesmo, é isso que ele queria fazer. Ele tava planejando uma ação de marketing pra entrar no negócio.
Encontros de motoqueiro.
Só que ele queria fazer uma emboscada ali, né, mano?
Isso, não, pera, você tá indo além. Ele
uma
quer...
coisa, rapidinho, só pra situar o pessoal, é legal também a gente falar que a Corley é a última empresa que tem
isso. Isso, a última aí. Empresa que faz motos. Aí tudo
Corley Motors.
Isso, a Corley Motors. É a única empresa que faz moto, agora é só carro voador.
Isso, caraca!
Também
é um futuro. É um futuro com cara de passado.
Isso é engraçado.
Sabe como você chama isso? Ah. É um futuro distópico.
Distópico, eu sei.
É. Exatamente. É, tipo assim, ele não tem ciência como o plano central. Então talvez chamar de ficção científica seja forçar a barra. Mas ele se passa no futuro, eles têm carro voador, eles têm esse tipo de coisa. Só que eles não falam sobre isso. Assim, é bem plano de fundo mesmo. É tipo Star Wars, tá ligado? Você tem robô, você tem nave espacial, mas eles não. Isso não é o ponto central, eles não falam sobre a tecnologia que faz isso funcionar, eles não falam sobre nada disso. É uma outra história que se passa com coisinhas futurísticas,
não
entendeu?
Não é nada que é da LucasArts, né?
Olha aí, rapaz.
Porra, aí tem referência pra caralho.
Nossa, a gente chega já lá.
A gente chega já lá. Então, o que acontece? Ele tá planejando, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente chama um contrato com os motoqueiros de verdade, então lá, os acionistas vão pagar pau, as mina pira. Aí
mina pira no motoqueiro.
As mina pira no motoqueiro. Malcolm Corley falou, você tá louco, pô, isso aí é uma ideia idiota. Agora eu não tô lembrado qual foi a justificativa que ele deu, por que isso é uma ideia idiota.
Não, na verdade é assim, ele fala o seguinte, o Corley vira pra ele e fala que ele tá louquinho pra que ele morra, pra ele poder colocar o plano dele em prática. Porque o Rip Burger, o que ele quer fazer, na verdade, é acabar com a linha de produção de motos e investir
fazer em minivan.
Isso também é foda. Eu achei foda no jogo. Os caras, que ódio é esse com as minivans, né, velho? Coitado.
Espera, eles
estão... Mas eu sou motoqueiro, mano. Motoqueiro. O Ben... toda hora ele fala assim, se ele tá a pé, não, não anda a pé. Vai olhar um carro ali. Eu não olho o carro, eu só olho moto.
Deixa eu explicar a parada aqui. Não, deixa eu explicar a parada. A minivan, ela é um símbolo, assim, de família, de a mãe levando os meninos pra jogar futebol. Então é aquela coisa muito... A moto, aquela parada
hardcore,
aquela parada violenta e tal. E a minivan é o extremo oposto disso. Então eles estavam querendo falar que o cara vai destruir todo o estilo de vida deles e começar a dar suporte ao estilo completamente ao contrário, entendeu? É isso que eles estão falando. Então, o que que ele fala? Tem essa parada que o dono lá, o Corley, fala, ah, você tá só esperando eu morrer pra você tomar conta da minha empresa e tal. Ele, não, o que é isso? Aí ele até fala uma parada que você fica, é engraçado depois que você joga o jogo. Ele fala, não, o que é isso? Eu não tô esperando você morrer. E não fala mais nada, entendeu? Tipo, deixando implícito que ele não vai esperar.
Caraca, é, esse plano dos motoqueiros dele, na verdade, já era pra servir de emboscada.
Isso, era pra servir de emboscada, exatamente.
Pro grupo botar de culpa, motoqueiros.
Ele ia botar culpa nos motoqueiros, exatamente.
Aí ele ia falar pros acionistas, olha, os motoqueiros mataram, a gente tem que mudar isso, essa empresa pra colocar minivan.
Exatamente. Cara, ia ser tipo um ataque falso de terrorista. Cara.
Genial, cara.
Não, é. Cara, o jogo tem altas camadas que na época
a gente. Não, o jogo aqui, Jurandir, você que é um cara do cinema. Ah, o roteiro daria um ótimo filme
dessa tarde. Cara, daria, não, eu vi um filme ali, cara. Eu vi um filme ali.
Não, ele foda. É um filme, eu joguei só um que filme. Você interage, cara.
É um filme interativo. É um monte, cara. De adventure, né? É um longa-metragem de animação interativo. Aí, olha só, ele explica, ó, a gente chama lá os motoqueiros, vai ser legal. Aí eu tive a impressão, não lembro agora exatamente qual o argumento que o Corley dá pra recusar a ideia, mas ele faz entender assim: você acha que eles vão engolir essa? Tipo, que
não, quem, não, é isso que ele fala. Ele não fala nada, ele só fala assim: é, você não sabe o que é ser motoqueiro porque você nunca subiu numa moto.
Isso é
não, 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 não.
É, cara, durante a conversa. Não, tô falando. Luiz,
durante a conversa no carro.
Cara, ele tá falando. Eu te falo o diálogo que eu ainda tenho memorizado. Esse é o primeiro 99 vidas que eu tô gravando sem jogar o jogo, porque realmente não é necessário, porque eu tenho esse jogo na memória. Ele fala: but this latest idea of yours, showing up at our shareholders meeting with a gang of bikers, who do you think you're fooling? Aí o Adrian fala, the shareholder, sir, it would be good PR to see you hobnobbing with real Corley Motors customers.
Exatamente, aí depois disso...
Não, maluco, não, eu joguei essa porra!
Então, Wizzy, e depois porra, disso...
Eu tô só de memória, depois, cara, eu joguei muita porra.
Depois disso, o que que ele fala?
Aí ele fala, I'd be on a bike myself if it wasn't for my
D-State. Não. Ele primeiro, aí o Corley vira pra ele e fala, quando ele falou assim, eu tô tentando enganar os nossos shareholders. Aí ele fala assim, você nunca subiu numa moto, você nem sabe o que é subir numa moto. Aí ele fala,
I've been on one right now, sir, if it wasn't for my destabilizing inner ear condition.
E aí ele pega e fala que o problema não são as orelhas, é o que tá entre elas.
Isso é foda também, o jogo tem muito diálogo animal, hein?
Ele fala, oh, your ears are fine, it's what's between them that's scares me. Eu lembro desse diálogo todinho, maluco.
O bom é que a gente descobre que o Malcolm era motoqueiro, fundou a empresa e parou porque envelheceu, né, cara?
Não, e ele paga um pau por estilo de motoqueiros, né?
Não.
Ele era fundador de uma gangue de motoqueiros, que eram os Vultures, que são os abutres.
Exatamente.
É, o Malcolm entra no baile e fala, não, peraí, Hip-Bug, fica aí no carro aí.
Calma, isso depois, você tá pulando a parte. Nessa hora, a música entra, aí você vê os motoqueiros chegando, isso. Cara, inclusive, o Napster, na época do Napster, eu li em algum site que o nome dessa música, né, que é... Pô, como é o nome dessa música? Agora deu branco. É da... Puta que pariu.
É o Legacy, não?
O nome, não. O nome da banda...
Não, Legacy é a banda e a...
Porra, não,
a
é. Banda... O nome da banda é Gone Jackals.
Gone Jackals, é isso mesmo.
E o nome da música é Legacy.
Isso, exatamente. Aí quando entra essa música, eu lembro desse diálogo entre os dois, você entende logo de cara que um cara, ele é dedicado àquela parada e o outro deixou implícito ali que tem uma maldade em relação ao maluco. E que ele tá com um plano esquisito que o outro não tá gostando. Ele já estabeleceu essa parte da história. Aí você vê, pelo para-brisa traseiro do carro, as motos chegando. A motoca do Ben pula em cima da limusine. Folgado quebra
pra caramba.
Folgadíssimo. Quebra a paradinha que tem lá no capô do carro, que é o cinto da Corley Motors, se não me engano.
Porque os motoqueiros, eles tinham isso, né? Cada território lá, cada espaço, era de propriedade dos motoqueiros.
Isso.
Quem entrasse ali... E isso me lembra, sabe muito o quê? Warriors, lembra? Warriors, Selvagens da Noite.
Sim, o filme.
É, porque é gangue, né, cara? É gangue.
Eu acho que foi o Warriors e o Mad Max ali, no final dos anos 70, que eles colocaram essa política das gangues, que é muito foda, cara.
É o que estabeleceu, acho, na consciência popular, né? O que é a gangue, a parada territorial, então.
Exato, e gangue de motoqueiro, e cada um com um estilo diferente. Lembra muito o Warriors, cara, assim, lembra mesmo, assim, de cara.
Pode crer mesmo, eles devem ser se baseado nisso aí. Aí o que acontece? Você vê, entra lá, a abertura cinematográfica, né, com os créditos passando, mostrando cada um dos A câmera vai passando pelas motos.
Não, o meu maior susto, isso foi logo de cara aparecer o nome do Mark Hamill. O Sim. Luke Skywalker. Caralho!
Exatamente, porque ele é a voz do Ripperger. O Mark Hamill nessa época...
Que dublagem, hein? Que jogo bem dublado.
Não, o Mark Hamill, ele é um mega ator de voz. Nós brasileiros, a gente não tá muito ligado, porque a gente ouve os desenhos dublados. Exato. Né, em português. Mas o Mark Hamill, ele se consagrou como a voz do Coringa no Batman Animated Series, que era o desenho do Batman que passava no SBT
e
nos anos 90.
E ele faz no jogo também. No jogo do Batman,
Exatamente.
No
Arkham City, né?
Nos dois.
Exatamente. Ele é a voz do Coringa, cara. Ele é a voz do Coringa. A gente entrou em contato agora, porque tem o Batman Arkham Asylum, mas os gringos, eles estavam familiarizados com isso há muito tempo, porque eles assistiam o desenho dublado pelo Mark Hamill. Enfim, você vê lá aquela abertura bem cinematográfica, aquela coisa de filme mesmo e tal. A cena corta, eles estão num bar, aí eles estabelecem outra parte da história, que chega um cara lá que é tipo conselheiro lá do Ben, né, que é o personagem principal, ele fala, a gente tá sem grana aí, e a gente vai se fuder se não chegar entrar um dinheiro aí rápido.
Um serviço,
um trampo, como dizia a tradução brasileira de GTA, trampo. Aí ele fala, não se preocupe não, que eu tô com essa sensação aqui que vai chegar uma coisa bacana aí.
Vai rolar, aí entra... tá? Não, ele fala assim, eu estou com a sensação de que alguma coisa
grande
vai acontecer.
É, something big is coming. Aí nisso sobe a música sinistra, para a limusine, ele tá estabelecendo que esse cara é do mal e que esses caras vão se fuder, né? Que ele tá, essa premonição dele que algo grande tava vindo, no final das contas era verdade, mas não era uma coisa boa, né? Entra lá o Corley na... Não, o Corley fala na limusine, você fica aí que você não sabe de nada, esses caras aí são meus brother, eu vou lá falar com ele, você não entra aqui não. Aí ele entra lá e fala, quem foi que quebrou lá minha limusine e tal, não sei o quê. Aí você fica assim, nossa, o cara, o velhinho vai morrer, porque ele entrou... Até esse momento você não sabe que ele tem nenhuma conexão com aquele povo.
Não, e a sacada de câmera, nos olhos do Ben, ele olha pro lado assim.
Cara, isso é uma coisa que me incomoda gigantemente nesse jogo. Todo mundo fala de olho fechado o tempo todo.
É mesmo,
aí
né?
Só,
é mesmo.
Fazendo alguma cara, assim, susto, alguma coisa, e
porra,
aí
eles dão uma... todo mundo fala de olho fechado mesmo.
A Malren, principalmente, ela chega, ela é cega, porra, né, cara?
Todo mundo, velho.
A Malren é desesperador, o olhinho dela.
É uma... Pô, o olhinho dela é tipo um negocinho de, tipo, de botar moeda no orelhão, cara. Tipo, uma...
Não,
uma
aí você pensa que a porradaria vai comer, aí o Ripperger fala assim,
o velho
assim,
vai levar porrada.
Ele tá demorando.
Não, ele volta, a câmera volta pra limusine e fala, cara, ele tá demorando, deve ter matado o velho já. Aí volta pro baile, eles estão bebendo e rindo, e relembrando.
Contando história,
Que o cara...
Pô, é muito foda. Não, e ele fala no carro, é verdade, ele fala assim, os caras, será que tá acontecendo alguma coisa? É mais fácil que ele esteja torrando o saco deles lá dentro com as suas histórias, né? Tipo, a tua história velha do meu tempo. Aí volta ali, no meu tempo, não sei o quê.
E os caras rindo pra caralho.
É, o cara, porra, isso não era legal? Aí ele, no meu tempo, não.
Pô, ele conta
história. É tão brother que 5 segundos ele já fica amigão.
Não, ele fala o contrário. Não, ele falou... Como é que ele falava? Como é que ele falava esse diálogo todo demorando? Ele conta uma história, você entende que ele contou uma história de algo que ele aprontou. Aí ele falou, mas isso não é ilegal? Aí ele falou, naquela época não era.
Foi o que eu falei.
Foi o que eu estava falando.
Falou, isso não é legal, aí naquela época você falou o contrário. Não. Enfim.
Daí o Ripperger aparece
não,
lá.
Não, peraí, ele está falando na hora que antes do Ripperger entrar, antes da cena do Ripperger entrar.
Sim.
Aí o Ben fala pra ele se não é ilegal. Falou assim, mas isso aí não é ilegal.
Realmente,
aí
ele fala, naquela época não era.
É, lá no meu tempo não era.
Isso, porque eu acho que o Bruno falou isso.
Três versões da mesma legal. História. Três versões do mesmo diálogo e todo mundo falou igual.
Exatamente, todo mundo fala a mesma coisa. É que pariu, tio. Daí o Ripperger aparece lá e revela o que é que eles querem, né? Que eles querem
isso,
chamar
ele quer contratar os caras, os Polecats, pra ir. E você vê que o Malcolm fica irritado porque ele sabe que isso vai ofender os caras.
Isso. Porque ele fala assim, não, eu não sou guarda-costas de ninguém, né?
E a gente não é guarda-costas de ninguém.
Ele fica putaço porque o Ripperger fala que ele tá pra morrer. Aí ele fala assim, não, vocês não querem aceitar? Ele, não. Aí ele, nem se for o último pedido de um homem. Aí o Malcolm fica putaço.
Que porra é essa, rapá?
Aí ele fala, aí o Ben trocou uma palavrinha lá fora. Vamos lá fora trocar uma ideia pro Ripperger. Aí ele conta a história e tal.
Isso, inclusive tem um plot hole bem grande nessa cena aí, mas tudo bem. Já eu explico.
Você vai falar da moto?
Exatamente.
Não é plot... Eu tava pensando nisso hoje antes de vir pro programa. É? Não é plot hole, não é.
Então peraí, vamos chegar lá, calma.
Tá.
Ripperger, né, o Adrian, que é o vilão da história, chama o Ben lá pra fora e falou, cara, o que acontece é o seguinte, o médico falou que ele tá pra morrer. Inclusive, o jogo não estabelece se isso é papo dele ou se é verdade, né?
Exato, você tá vendo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
O jogo nunca deixa claro, assim, quando ele fala isso, o Ripperger, o Malcolm Corley fica puto, mas o jogo não deixa claro se aquilo era verdade ou se o cara tava inventando pra tentar atrair o maluco a fazer o trampo, né? É. Então ele chama ele lá fora e fala, ó, você não vai aceitar e tal, não sei o quê. Não, cara, não aceita, a gente não faz isso, vá com a gente. Aí ele falou, ah, bom, eu tenho um último argumento aqui pra tentar, talvez ele convencer. Aí chega o maluco com um pedaço de pau, uma ripa, uma tauba.
E tauba, desce... uma tauba bonita.
Não, e desce a porra.
E o foda é que eles colocam no lixão, acho que eles não matam o Ben, né, cara? Acho que eles não queriam matar o Ben, né?
Então, aí é que tá, por isso que eu tô falando, a gente vai chegar na parte que não tem o plot. Eu estava pensando, até um tempo eu pensava que existia um plot hole e não existe.
Vamos ver.
Então vamos supor, aí ele pega e fala pra esse capanga, que é onde o Uzi está falando que tem um plot hole.
É o
pega, pega uma jaqueta, pega a moto dele e zarpa daqui. Aí o pessoal só escuta o barulho da moto ligando e ele sai.
Aí o Rip Burger entra, falou, ele aceitou e falou pra vocês encontrarem com ele lá não sei aonde. Ele tá bom.
Ele falou assim, ele tá indo na frente pra dar uma verificada na estrada, garantir que o caminho tá seguro. E ele falou pra vocês irem atrás. Aí eles saem. Na hora que volta o corte da câmera, ele tá dentro do lixão lá. Ele tá dentro da lata de lixo. Correto. E aí você tem que sair. E aí ele volta, na hora que ele entra no bar, primeiro que você já vê, a moto do cara tá lá ainda.
Pois é, como é que a moto dele tá lá?
Então, aí é que tá. Aí na hora que ele entra no bar, que ele pega no brinco de nariz do cara lá e baixa...
Porra, esse diálogo aí, acho que vale então, citar, hein?
Até aí eu também tava pensando igual vocês. E putz, tem um buraco, porque o cara acabou de sair com a moto dele.
Voltou, né? E tá lá direitinho.
Não é acabou, então, né? Faz um tempão ali que ele saiu, na verdade.
Então, aí é que tá. Ele acordou horas depois, e os caras levaram de volta a moto dele, por isso que a moto dele lá na frente, lembra que precisa acontecer aquilo que acontece lá na frente, o acidente. Isso. Então os caras, como eles não mataram ele, eles queriam que ele apagar ele e a turma dele, como ele sabia do plano, eles falaram assim, ó, a gente precisa dar uma despistada pra não ficar feio com os caras. Ele foi, devolveu a moto pro lugar, modificou, e deu a chave pro bartender.
Tá, por isso que o bartender é o seguinte, tinha a chave. Agora o problema é o seguinte, quem é que deu a carona pra ele voltar pros caras?
Ué, ele pode ter voltado a qualquer momento, porque os motoqueiros foram na frente, eles foram com o carro e voltaram.
Assim que o cara se escondeu atrás de uma placa.
Cara, é o seguinte, tenta visualizar a história. Os motoqueiros estão tudo lá hanging out com o pessoal da Corley, né? Com o Rip Burger, os dois motoristas e o Malcolm. Aí, de repente, eles... Então, o cara voltou com a moto, aí alguém voltou pra dar carona pra ele. Tipo, é meio confuso.
Não, mas o Easy, lembra, a partir da segunda parte do jogo, lembra que aparece um outro carro na parada, o carro azul?
Isso, carro azul, né?
Os dois capangas vão. Sim. Tá, mas agora...
Ter sido um deles, né? Um lourinho lá, aquele lourinho.
Não, então, o lourinho voltou pra pegar ele com o carro azul. Beleza. O Rip Burger já vai no carro branco com o motorista dele normal, entendeu?
Isso. Certo. Agora tem assim, mas só tem dois, tem um motorista e outro cara.
Não, mas você é empresa, você entende que tem uma empresa multimilionária que não tem um carro só, né, meu filho?
É, tudo bem. Tudo bem.
Isso, mas
até aí tudo bem, mas tem um problema.
Volta, não,
até
isso, calma. Quando ele volta pro lixão lá, tenta lembrar lá na frente quando ele encontra a mulher no lixão. Lembra? Ele fala assim, esse lugar fede, mas é o melhor sono que eu já tive na minha vida toda. Então passaram-se muitas horas.
Verdade. Então, assim, a Miranda. Agora é o seguinte, tem um problema. Se a ideia era matar o cara e fazer parecer um acidente, pra que eles iam se dar ao trabalho de esconder a chave dele? Isso que não faz sentido.
Não, mas eu acredito...
Pra ele pegar a chave, entendeu?
Eu acredito que o plano todo foi pro Ben ir atrás e ele ser o culpado da parada, entendeu? Não é pra gangue, tipo, pros Polycaps lá serem culpados. Mas sim o Ben ser o culpado, porque ele vai procurar, ele vai chegar na cena
do crime. Só que eles estavam supondo que ele ia morrer no acidente de moto, né? Eu imagino.
Isso, é. Eles bolaram pra ele morrer no acidente de moto. Pros motoqueiros não perguntarem, porque lembra que o Reburger falou, ele foi na frente. Aí chegou uma hora que os motoqueiros iam perguntar, e cadê ele, meu? Cadê?
Ele morreu.
Frente. Então, aí...
teve um acidente aí.
Eles planejaram pra ele
morrer. Só acho que o timing ia ficar muito esquisito, porque, tipo, ele sai na frente, eles foram atrás, nunca encontraram.
Mas eles brincam, mas tanto que lá na frente, quando ele encontra os caras de novo, antes de matarem o Corley, ele mesmo fala, o amigo dele lá fala, mas onde você tava, cara? Você tava na nossa frente? Aí ele falou assim,
é verdade.
Atrás. Eles mesmos falam com isso. Então, eu por isso que eu tô te falando, eu antes pensava que tinha um plot hole enorme aí, mas depois quando eu parei pra pensar com mais calma, faz sentido no plot da história que seja assim, que a moto tinha que voltar pra lá de
algum jeito. Eles tiraram a moto pra que ficasse parecendo que saiu mesmo.
Isso, e devolveram depois ela modificada pra ele sofrer um acidente.
Não, e também que talvez não precisava nem o cara sair fora muito longe, né? Ele podia, tipo, ir pra trás do negócio, esconder ali atrás do dump, sei lá o quê.
Celeiro, acabou. Depois
não precisava nem tão longe,
pega ele.
Exatamente. Beleza.
Mas aí você joga, por exemplo, você num bar, quando você entra lá, você vai falar com o cara com bartender brinca no nariz.
Antes, deixa eu só falar uma coisinha antes. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no... Eu passei durante muito tempo mesmo, pensando que Full Throttle era um prequel de Blackthorn, cara. Eu até comentei isso lá no podcast, Blackthorn, lembra? Porque eu falei assim, pior que hoje não faz sentido nenhum, cara, nenhum. Porque não é nem parecido, nada, verdade. Só que era assim, o cara do Blackthorn lá, o Kyle, ele tem estilão de motoqueiro. E o Ben é motoqueiro.
Parece um índio, mas...
Mas ele é um índio, né, não? Ou tô confundindo com outra coisa?
Não, o Kyle não. Ele é extraterrestre, o Kyle. Não vou botar
nessa verdade,
É, a gente já discutiu isso, Zlo. Até que era um índio interplanetário.
Tem um cast do Blackthorn aí no link, no post.
36, é o Tupac do Wiz, é o 36.
Exatamente. Mas
eu achava, passei muito tempo pensando que o Blackthorn, na verdade, o Full Throttle era uma prequel do Blackthorn. Era o período que ele passou na Terra, cara.
O que é que significa Full Throttle?
Cara, Full Throttle não é uma expressão muito fácil de traduzir literalmente, porque ela significa assim, você pisar... É como se fosse pé na tábua, entendeu? É você botar no máximo.
Pé na tábua.
Que é coisa que atinge a velocidade máxima, tá em Full Throttle.
E por que aquele script do Mirk tinha o nome de Full Throttle?
Era baseado no jogo, não?
Era, ele tinha o visual do jogo, né? Tinha a foto do cara e tudo bem. Tudo.
É. Tem um Energy Drink também, tipo, tem um Red Bull da vida que se chama Full Throttle também.
Não, e o bom é que você começa a reparar que você vai conversar no jogo, né? Aparecem várias opções de frases pra você conversar com o bartender, por exemplo.
Isso.
Gordão lá. Aí você começa a conversar com ele e você começa a tomar as decisões, né? O bom é assim, quem já conhece o jogo já pode escolher a opção correta pra já tomar ação. Mas quem não conhece, é bacana você ouvir todas as historinhas, né, cara?
Sim, porque sim.
Ele fala tudo, né? Explica tudo. Ele vai te colocando no ambiente do jogo, né? Essas conversas.
Esse diálogo com o bartender é foda, que ele fala assim... O cara tenta dar o chapéu nele, não quer entregar a chave e tal, fica dando migué. Aí o Ben, sabe o que ficaria bom no seu nariz? O balcão. Aí,
balcão, pai! isso é foda. Cara, eu lembro que na época eu fiquei, nossa senhora.
O rei da frase de efeito, né? Porque na hora na estrada, lá quando ele sai, aparece lá um Hot Wheels lá, ele mete a porrada no cara, o cara sai no chão, aí ele fala, quando eu tô na estrada, eu sou indestrutível.
Aí logo em seguida...
O legal é o nome das gangues. Assim, você tem a dele, é o Polecats, né? Isso. Aí tem os Vultures, tem o Rottweilers, que é zoar com Rottweilers, né? Tipo, é Rottweilers. Com
rodas.
Isso, e aí tem o Cave Fish, que é aquela gangue da moto high-tech. Os caras
são cegos, isso. É muito foda isso.
Não, eles são cegos, né, mano? Não pode.
Não, não é que eles são cegos. Ele até explica, ele fala assim, como eles vivem na caverna, ela é muito...
É, exatamente.
Eles não enxergam bem.
Quando eles saem pra fora, a luz do sol pode acabar com a visão deles. Então, eles, por causa de viver no escuro, eles têm a visão muito limitada. Por isso que eles usam aqueles óculos.
Pensei que eles eram cegos mesmo. Não, mas não é cego, porque tem uma cena que mostra a visão de primeira pessoa deles. Então, eles não são cegos, não.
Exato. Isso, eles usam óculos porque a visão deles é limitada por causa que eles vivem no escuro. Mas isso. Aí eles usam óculos pra compensar, hein?
Isso. E eles se guiam pelas tartarugas no asfalto.
Exatamente. E é por isso que eles andam bem devagar, né?
Parado aos outros, sim.
Comparado aos outros, sim. Agora é o seguinte, a gente voltando aqui onde a gente tava na história. Eles fizeram toda essa armadilha pro cara. O plano era matar o Malcolm Corley e fazer parecer que tinha sido o Ben. E aí eles queimaram o arquivo, zoando a moto dele, esperando que ele morresse nessa parada. Aí pronto, o cara matou o maluco. Sendo que eles não iam ter nenhuma prova, né? Na verdade, tipo, o plano não é um plano genial. Porque qual era a prova que foi ele que matou?
Então, o plano não era que culpar o Ben especificamente pela morte dele. O Ben só foi culpado porque ele aconteceu de aparecer lá. Ele apareceu lá na hora com o cara morto, entendeu?
Era
pra ele Polycats, né, ia ser culpado.
Isso, era pra culpar a gangue inteira. A ideia dele era culpar as gangues pra justamente falar, tá vendo, motoqueiro é isso, é aquilo. A gente tem que tirar esse estigma da Corley Motors de motoqueiro e fazer as minivans. O plano dele sempre
pode crer, pode crer.
O plano não era culpar especificamente o Ben. Ele queria culpar o grupo de motoqueiros, entendeu?
Até que aparece
o plano, assim, resumindo, o plano é o seguinte. Ele queria tomar a empresa. Pra isso, vai ter que matar o cara. Como é que vai matar o cara? Como ele já tem conexão com motoqueiros, chama ele pra fazer essa ação de marketing de rede social na conferência lá da Apple, do keynote da época que a gente vai fazer, da parada. Mata o cara, a culpa é da gangue, acabou, a empresa é minha, faz minivan, fechou.
Mas o bacana é que a história é tão amarradinha de um jeito, porque lá você sofre um acidente, aí a repórter lá te ajuda e a Mo te ajuda também. Aí pronto, aí tu... Ok, tô me recuperando aqui. Ela fala, não, eu preciso de gasolina, preciso de um que pariu, preciso do guidon aqui, preciso da porra de coisa.
É, nessa não, são parte, três acho... coisas, na verdade. Ela precisa da gasolina, do maçarico dela.
Isso. Que foi e roubado, um garfo novo pra
e
moto.
E do garfo da moto.
Não, mas é ali, tu já conhece a repórter e tu fala com a repórter assim, porra,
é porque a repórter
não, isso achou é depois, ele, a repórter é depois.
É, depois que ela te dá os objetivos, você sai da casinha lá e tem a repórter.
E a repórter
Não. Não, você, não, é antes, quando ela manda você sair.
Ela ouve, não, se liga. Não. Quando você tá sendo resgatado, você ouve o carro parando, aí você ouve alguém andando perto.
Isso. Então, mas falando, você não vê a repórter.
É, você não vê.
Aí você escuta a voz. Você escuta a voz dela. Mas você escuta a voz dela falando.
Ouve as fotos.
Beleza, você escuta ela falando sozinha.
Você não sabe quem é.
Sim, não, mas não sabe, mas quando você fala com a Maureen e ela fala assim, ó, eu preciso dessas três coisas, e você sai da casa, a repórter tá parada.
Então, depois que você tem os objetivos.
Não, mas vocês falaram depois que a gente completa os objetivos, não é depois?
Não, eu falei depois que você tem os objetivos pra fazer.
Aí tu conversa com a repórter, aí tu pergunta lá, ela fala não.
E outra coisa, peraí, desculpa, na verdade isso é totalmente relativo, porque você não precisa falar com ela, você pode sair e fazer as missões direto.
Não, Bruno, pra você entender a história, pra não entender como furo, entendeu?
Não. Aí é que tá. Se você não falar com ela, vai fazer as missões, tal. Na hora que você termina as três missões, a Maureen vai falar, tá legal, vou terminar, vai lá pra fora. Você não falou com a repórter até aquele momento, obrigatoriamente o jogo vai forçar o diálogo, entendeu?
Senão não avança. Diálogo,
senão não avança. Mas é foda, o cara pergunta o que é que ela tá fazendo ali, que ela era repórter, tarará, ele fala, não,
ela ouviu história sobre, não é isso que ela tava, porque ela explica sobre um pouco sobre a tal da emboscada que eles estavam falando. Tinha uma emboscada na estrada. Ela fala sobre isso.
Não, é ele que fala pra ela, assim. Ele fala assim,
olha... Aí ele fala, não lembrava disso, não lembrava.
Aí que ela sai correndo depois com o carro, porque ele fala assim...
Me dá uma carona. Não, eu tô sem carro.
Ele fala assim, me dá uma carona, não tenho carro. Aí ela fala assim, ah, não tem carro, tá bom. Aí uma das opções que tem, olha, eu preciso de ajuda porque tá acontecendo uma emboscada pra acontecer. Ela, ai, que pena.
É isso mesmo, né? tem razão.
Aí ela fala, emboscada? Aí ela pega o carro e... Aí ele fala...
Ela tem uma coisa muito enjoadinha nela. Ambush!
É, bem chatinha a vozinha dela. É.
Aí ela sai com tudo com o carro, ele valeu pela carona, hein?
É, o faro de repórter dela, assim, ela aguçou nela, opa, vou ficar ligado, né? Então, e acho que é nessa parte que a gente consegue entender mais ou menos o conceito do jogo mesmo, né? Porque na hora que você tem que, por exemplo, pegar gasolina. Pô, pra você pegar gasolina, tem Zé, cara. Porque se você não pega uma mangueirinha que tá dentro lá do onde a Mo tá consertando... Não,
ordem correta. A primeira você tem que pegar o maçarico. É. Quando você pega o maçarico, pega um pedaço de carne e a mangueira também.
Não, a mangueira você pega lá no trailer dela mesmo.
É. As primeiras coisas que você vai pegar. Não, mas...
Aqui, rapidão. Antes de começar. Vocês tentaram passar a mão na bunda dela?
Não, dá pra fazer isso?
Aí ele fala, não vou fazer isso, tem uma ferramenta na mão. Ela, tipo, ele fala um negócio.
Exatamente. Caralho, nem lembrava disso, cara.
Foi a primeira coisa que eu tentei. Passar a mão na bunda.
Olha a ideia do cara.
Algum tipo de interação, sabe? Você clicar em cima dela, aí ele fala assim, melhor não, ela tem uma chave.
Chave de pedra na mão.
Mas assim, ó, na hora que você acorda, naquela sala já tem a mangueira e o...
A garrafinha lá que ele usa.
Não é garrafa, como é que chama, cacete? Agora fugiu a palavra em português.
É um negócio de fora, é garrafa de fora o nome daquela porra, cara.
Um case pra colocar gasolina, uma paradinha.
Galão,
isso.
Tá louco?
Um galão. Aí na hora que você vai lá no cara pra buscar o maçarico, que é legal pra caramba, porque assim, você bate na porta, o cara tá reclamando.
E parece um galão de sanfona, também tem isso, né?
Exatamente.
É sanfonado. Mas
aí você chegou lá no trailer que o cara tá usando o maçarico lá embaixo, né?
Roubado
você
dela.
Você bate na porta pra chamar a atenção do cara, aí o cara começa a resmungar, ele bota o olho na porta e você põe pra chutar.
Isso. Aí você... Cara, quando eu descobri isso, foi genial. O legal do Adventure é que você tem umas ideias assim que você acha que nada a ver.
Exato.
E quando você vê que a parada era aquilo mesmo, você fica... Puta.
Não, e eu, né? Quando eu joguei, eu fiz ele voltar lá pra baixo 3 vezes.
É, que você não...
Eu achava que tinha que chutar enquanto ele tava vindo, sabe, pra pegar no pulo.
Porque tem um tempinho, né? Depois que ele fala...
Na hora que ele começa a reclamar na porta, aí você
tem que tá falando na porta. Aí você chuta...
Dá um chute, uma voadora na cara dele.
Aliás, antes da gente falar disso, sabe o que a gente esqueceu de comentar? Que quando ele tá pra chegar nessa parte na cidade, que ele pega a moto, tem um momento road rash, cara, que ele encontra o primeiro...
Porra, ele encontra... Mas eu falei, que ele mete a porrada lá no
Hot Wheels. Então, mas é que dimensionar que é road rash total. Você tem que brigar, você tá indo na moto e sim, tem que brigar isso com o cara, né? Não,
e tem outra parte, tem outro elemento safado, Road, né? Rash lá na frente também, né?
Exatamente. Não, e o outro mais na frente é mais Road Rash ainda, que você pega correndo.
Aí
pega,
sim,
é,
aí exatamente, é... pega a serra elétrica, um pedaço de pato.
É, tal. Ai, caraca, serra elétrica.
Que sinistro. Aí você entrou, no, você entrou lá no trailer do cara, beleza, a primeira coisa que você tem que fazer é descer lá pra pegar o mais importante, isso, que é o...
pra encontrar lá a oficininha.
Na verdade, não, desculpa, não pegue isso primeiro. Você tem que pegar, olhar na geladeirinha do cara,
pegar a carne, pegar a
carne e olhar na outra que você vai pegar o lockpick.
Ah, e o lockpick. Não, não. Ah, é lá que você... É, não, é verdade. É no armário. É, você abre o armário, é lá, tá na porta. Tá na porta
do armário. O armário que tá na esquerda, você pega o lockpick. Aí isso, você vai, tá desce pra pegar o maçarico. Porque se você pegar o maçarico primeiro, ele vai direto pra ela. Ele já corta direto pra cena com isso, ela.
Assim, exato, voltar lá de novo.
Isso. Então aí você vai, pega o maçarico, entrega pra ela. Ela, beleza, agora eu preciso da gasolina, né? Tipo, ou da gasolina ou do que faltar. Aí você vai lá pro negócio da gasolina, usa o lockpick no cadeado, pega o cadeado já, porque você vai precisar depois,
mas
né?
Mas aqui, rapidão. Cara, essa do cadeado foi a que mais demorou pra eu sacar.
Eu também, sabe por quê? Eu tava pensando em várias coisas com cadeado. Porque assim, por mim eu tinha que subir na corrente de qualquer jeito, sabe? De qualquer isso, jeito.
Não, e eu pensei que eu teria que travar a corrente com cadeado.
Eu pensei também, isso também. Ué, mas eu tô tentando usar o cadeado na corrente e não vai. Aí eu falei assim, não, deve ser alguma coisa, já sei. Eu vou com a corrente rapidão aqui, travo ela e vou entrar pela porta normal.
Exato, você nunca pensa que você tem que escalar, mas sim entrar pela porta, né?
Exatamente, a última coisa que eu pensei foi, eu vou travar a porta primeiro pra depois subir, né? Mas aí é que tá, olha aí, você vai lá, pegou o cadeado do chão, tenta subir na escada, toca o alarme. Aí a polícia vem e você
se esconde. Porra, esses policiais são show à parte, hein, os diálogos.
É muito foda, né, cara? Aí você vai, se esconde no escuro, aí daqui a pouco eles, não, eu tenho certeza que o cara tá aí, não é possível, vamos descer pra conferir, né? Aí eles descem e tal, aí sim que você usa, né? Você não, aí o jogo inteiro você tá pensando assim, ela falou da torre, eu tenho que pegar o combustível lá em cima da torre.
Isso. Nada.
Você vai lá e usa, faz um, uma... Como é que chama isso no carro?
Chupeta, não, chupeta não. É.
Você dá uma sugada, né? Na gasolina, nossa, pela...
É. Ah, isso, põe no galão.
Roupar gasolina estilo pica-pau, esse que é o nome.
É, exatamente.
Ele você passa... pica-pau... Não, não, aqui, mas Bruno, Bruno, ele pica-pauzou a gasolina do cara. É.
Aqui, aí, ó, nessa parte, eu sabia exatamente o que tinha que fazer e demorei pra caralho, mano.
É, porque tem uma sequência certa, assim, você tem que colocar o galão, aí você coloca a mangueira... E depois você coloca a mangueira, você tem que colocar a boca na mangueira. Você tem que apertar lá a ponta da caveira pra isso, poder chupar a gasolina e colocar lá. Agora, o mais foda não é isso. O foda é que quando os caras percebem que ele tá roubando a gasolina,
eles falam,
putz, olha lá, o cara tá lá embaixo. Aí ele está descendo, ele sai derrubando toda a gasolina que ele pegou.
Não, isso que é legal, ele tá correndo, feito um desespero.
Trapalhões correndo assim. Não, e o pior é que ele chega lá pra amor e fala assim, tá aqui tua gasolina. Onde foi que tu pegou? Eu peguei entre as colheres e os garfos.
Ele nunca diz onde pegou, cara.
É, ele se pisou. O maçarico também, pegou, né? Oh, caralho, onde você achou o maçarico? Ah, tava por aí.
Tá jogado no lixo.
Né, cara? É. E vem parte do cachorro, que pra quem tá jogando a primeira vez é a mais chata.
É mais chata.
Parte do cachorro
pra quem tá jogando a
primeira vez. Porque é o seguinte, até jogar carne, beleza. Só que nunca que você vai pensar, a primeira vez que você tá jogando, você tem, eu tenho que jogar carne no carro azul. Você vai lá, vou jogar carne no chão, eu vou jogar carne pro cachorro. Pode ver,
aí
vai precisar de qualquer coisa. Agora essa parte é muito chata, porque assim, você tem que jogar a carne no carro, e aí você tem que ir com o mouse pelo cantinho da tela.
Exatamente, essa parte é escrota demais, meu Deus.
Essa é chata mesmo.
Você pensa...
Mas não é a mais chata, não é a mais chata.
Não, vai chegar no muro,
mano. Mas essa parte é chata pra quem jogar pelo vez por causa disso. Porque, aliás, essa é uma das reclamações que eu tenho com relação a Full Throttle, mas em Adventures em geral. Isso acontece muito em RPG, de você não saber o que tem que fazer, só que no caso do RPG, você tem os NPCs pra interagir.
Exato.
Então, por exemplo, se você tá na cidade errada, o cara vai te falar, olha, eu ouvi uma vez da lenda do fulano que pegou a mágica na cidade e tal. Agora o Adventure, isso é bom porque é inerente ao Adventure, na verdade isso é inerente ao estilo do jogo do Adventure, que ele veio das raízes do Text Adventure, que não tinha dica. Só que isso é uma coisa muito complicada.
E lembrando, não tinha Game Facts na época, então a gente tinha que se virar mesmo, maluco.
Isso é uma coisa complicada, por quê? Porque eu conheço gente que desiste por causa disso, cara. Eu acho que isso é um jeito forçado, entre aspas, de aumentar o tempo de jogo. Porque como o jogo é simples, eles precisam forçar você a se matar pra pensar...
Não, mas o pior, cara, é que você se sente inteligente quando você resolve a parada,
nossa,
cara.
Demais, cara.
Mas alguns são lógicos. Por exemplo, jogar carne pro cachorro é uma coisa lógica. Agora, jogar carne dentro do carro...
Não, mas ele fala isso. Ele fala assim, seria muito básico jogar a carne dentro, assim, jogar de bobeira, e o cachorro ia comer, e aí, cara, pronto.
Ele comenta, mas o que eu tô falando é assim, é um carro, é o carro azul, não é qualquer carro. É. Então, se fosse assim, ah, não, entendi, eu tenho que jogar a carne no, num carro.
É, mas ajuda, o jogo ajuda quando você, você pega um item pra passar em algum lugar e você vê que aquele item não muda a cozinha da seta, então você sabe que não...
Aquele contorno amarelo, ele vai em qualquer lugar que pode ser usável, não importa se é seu. Vamos supor, não importa se aquele item específico é usável ali. Se é usável, vai dar um contorno amarelo.
Eu usei no... Não, eu não sei se era o carro certo, esse azul, mas foi o primeiro que tá na minha frente, cara.
É, ele é o primeiro que tá. No canto
na hora que você entra, tem uma linha de carro, ele é o carro do meio que tá mais próximo de você.
Pois é, eu coloco dentro dele, aí depois você entende um pouco a mecânica, como funciona, entendeu?
Não, então, mas tô falando, pra quem tá jogando a primeira vez é complicado. Depois que você descobre, é fácil. Agora, pior ainda é o guindaste.
Não, o guindaste é absurdo.
Nenhuma. Não,
tem sim, Bruno. É. Tem pela câmera que aparece.
É.
Porém, não, mas você não sabe, e aí? Como eu entro no guindaste?
Então, é isso que eu tô falando. Que você vê o guindaste, tudo bem. Na hora que você chega naquela parte, você vê o painel de controle do guindaste. Eu falei, beleza.
Sim, e a parada bem em cima, justamente no carro azul que você acabou de colocar.
Aí, na hora que você volta pra tela, porque assim, você não entra por essa tela, você entra pela outra. Esse que é o problema.
Exatamente.
Aí, na hora que você entra na tela, você vê a torre do guindaste lá em cima. Você fala, caramba. Aí você tem que ficar percorrendo o canto da tela do mouse até falar assim, ah, tá, apareceu a seta vermelha.
Essa é a parte frustrante de Adventure. Às vezes a parada não tem... Tipo, tem muita coisa que faz bastante sentido. E tem umas coisas que assim, o cara inventou pra deixar o jogo mais longo, mais difícil. Exato. Mesmo, artificialmente.
Saindo dessa parte toda aí, que você fica com a moto pronta e você segue o jogo inteiro. Só que aí não adianta, a gente fez um resumão do começo do jogo, né? Pra você querer jogar. Quem não jogou ainda, pra você querer jogar.
A gente te ajudou a não ficar parado no primeira parte do jogo.
Exatamente. Só que acontece tantas coisas bacanas no jogo que, assim... Eu, por exemplo, uma referência foda, que assim, é o jogo da LucasArts, mas os caras não pouparam referências a nada, nem ao universo Star Wars, né? Aliás, principalmente ao universo Star Wars. Sem falar que já tem um cara do Luke Skywalker dublando ali.
Luke Skywalker, meu filho, Mark Hamill, que a gente falou que dubla o Rip Burger, cara. Já é o maior, é o Luke Skywalker tá ali.
Não, cara. Mas eu percebi que, por exemplo, no cara do bar, ele tem uma tatuagem do Star Wars, entendeu?
Isso, é da Aliança Imperial,
Imperial, exatamente.
Não, mas o melhor.
É o Emmett, que é o motorista do caminhão lá que leva o Ben.
Isso. Pra passar pela.
Pra passar pela polícia lá.
Barricada lá.
Não, a referência mais foda, assim, que eu acho que é ao mundo do cinema, principalmente, ao mundo da música mesmo, é quando toca a Cavalgada das Valquírias.
Essa parte animal,
com os coelhinhos amarelos,
né? Nada a ver, né? Porque a Cavalgada das Valquírias, por causa de Apocalipse Now, desde então ela se associa a cenas de voo.
Não é questão do voo em si, porque se tu lembrar do Apocalipse Now, a parte que o helicóptero tá sobrevoando e tá metralhando os vietnamitas, cara. Então é o sacrifício dos vietnamitas, sabe?
Do mesmo jeito que os coelhinhos estão se sacrificando ali pra você.
Exatamente.
Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa cena da... A gente sempre fala isso, que a memória acaba te traindo de alguma coisa que tá na sua lembrança. E eu joguei o Full Throttle hoje, acho que faz 16 anos que eu não jogava, cara. Quando eu voltei a jogar pra gente gravar o programa, eu, né? Também. Fazia 16 anos que eu não jogava. E na minha cabeça, essa cena dos coelhos era uma coisa fantástica. Era um gráfico, tipo, absurdo na minha cabeça.
Porque virou épica, né? Essa cena
era...
com os coelhinhos e tudo.
É. Aí eu voltei a jogar e falei, caramba, é isso? Deve ter outra cena de coelho. Foi uma decepção. Acho que foi a maior decepção com o jogo de memória. Caraca. Memória de um jogo na minha vida, cara. Porque pra mim, essa cena do coelho era uma coisa absurdamente foda, assim, sabe, cara?
É o bom que tu fala com o vendedor. Eu tenho. Quanto é essa camiseta aí? Tem de algodão? Aí ele vira e tu
rouba com ele. É, você pega, você passa a mão.
É o velho. Oh, olha ali.
Aí, cara, o bom, do lado tem um carrinho com controle remoto com o controle do Atari.
Pode crer. E uma referência foda a Duracell. Você sabe essa do coelhinho, né, velho? Por causa da bateria que dura mais.
Pode crer. Oh, a gente pulou aqui rapidamente. Outro esquema também que de referência a Star Wars é que quando a... Como é que se diz? A Miranda tá se escondendo no...
Lixão lá.
No lixão, e ela oferece pra ele, pro Ben, as fotos de que ela tirou do Rip Burger matando o Malcolm. Aí ela fala, help me, Ben, you're my only hope.
I'm my only hope, exatamente.
Ela fala isso também.
Exatamente, o mesmo diálogo, né?
Pois é. O próprio... Ela oferece as fotos, Zizi. Ela fala que ela tirou as fotos, mas o cara roubou a câmera.
É, não mostra as fotos.
Aí ela, o que ela oferece pra ele é um fake ID. Ela fala assim, ó, toma identidade de falso pra você passar pela polícia.
Não, aí tem um bocado também.
Isso.
Ela abre, elas vão caindo, assim.
Isso.
A própria galera daquela outra gangue lá, Cave Fish, é o... Lembra muitos personagens de Star Wars lá, aquele que fez Povo da Terra, o nome?
Ah, Tatooine, exatamente.
É, então.
Porra, total, maluco. É o Sand People. Como é o nome daquela gangue, hein?
Cave Fish.
Não, total. Tinha esquecido disso,
cara. É igual. Eu nem curto muito Star Wars, mas eu tava jogando também ontem. Falei, caraca, velho. É igualzinho.
Não, é isso aí mesmo. É Sand People total, cara. Sand People de Star Wars mesmo. Muito parecido.
Agora, só uma coisinha, dessa interação da Mo com o Ben, tem uma coisa, é legal quando você, assim, com o tempo, você acaba aprendendo coisa um pouquinho mais de inglês, você percebe algumas coisas meio maliciosas que você não percebia da primeira vez, né?
Porque
você tá estudando criança, tá normal. Naquela parte que eles criam um plano pra explodir o carro,
isso.
Lembra? Que eles estão lá no torneio pra ganhar.
Pô, esse plano é muito bom.
Destruction Derby, o pai do Destruction Derby.
Isso.
Aí eles estão lá, tal, falando, e aí o plano é o seguinte, eles têm que bater o carro, né, um no outro.
De frente.
E essa parte, aí eu vou falar pra você o seguinte, o jogo tentou inovar diferente dos outros Adventures, porque ele tentou colocar algumas coisas de jogabilidade diferente ali.
Exato.
Então, por exemplo, a parte da moto que você controla, a parte do carro, só que jogar isso no mouse é...
Inclusive, Jurandir, essa parte do carro funciona direitinho no PSP?
Bicho, não, muito ruim. A jogabilidade
dessa parte é muito ruim.
É igual no PC, é ruim com o mouse.
É ruim, no PC é ruim também, isso que eu ia falar.
Gente, eu tinha medo disso, porque no PSP, eu geralmente não chego tão longe, eu zero ele mais no computador, porque é mais confortável de jogar.
Mas eu acho que isso é de propósito, sabe? A jogabilidade ruim é de propósito. Senão você passa em 3 segundos, cara.
Juras, no computador você pode pilotar o carro com o direcional. O que acontece é que no Scam
Game do PSP... Mas ainda assim é muito ruim, cara.
Deixa
muito
eu falar, cara. O que acontece é que no Scam Game do PSP, o direcional do PSP, ele não tá mapeado pra corresponder com as setas direcionais do computador. Claro. Isso que acontece. Agora, o detalhe aqui que eu tinha esquecido, você sabe que o George Lucas aparece em Full Throttle, né?
Aonde, cara?
Nessa olha hora do Destruction Derby.
Olha aí, ó.
Coloca aí, link no poste.
Eu posso? Aí, ó. Olha quem ali.
Caralho, que irado, cara.
Muito foda, né? Pô. Eu percebi isso na primeira vez que eu joguei, cara. Que
cabelinho fantástico. Marrom e barba cinza. Quem mais seria?
Pode crer, né? É um dos caras da competição, né?
Pois é, um dos caras que estão no...
Puta,
no...
que pariu.
Foda, né? Não, tem muitas referências. Deve ter coisa que a gente nem percebeu até.
Exato. Aí, nessa cena, então, só pra falar assim, aí como é bom você ser um pouquinho maior pra entender as coisas, nesse diálogo que ela tá falando, porque assim, você tenta bater o carro e você sofre, porque até você descobrir que você tem que subir na rampa, derrubar um carro, empurrar o carro pra outra rampa.
Não, você tem que pular por cima, né?
Isso, aí você fica assim, pô, eu tenho que bater nela. Aí você tenta, o cara, pá, bate em você. Todo mundo batendo em você, nunca deixa você chegar perto dela. Aí você começa a demorar, tem uma hora que ela fala assim, come on, Ben, come and nail me.
E pode crer, isso é... sexual.
Exatamente, quando você fala assim, I'm gonna nail her, é tipo, você vai meter a piroga nela, entendeu? Tipo, você... E ela falando, ó, só que ela tava falando, porque nail também
é... O nail, olha só, vou dizer aqui para o bom português, o nail me seria essencialmente meta até as bolas.
Que maravilha, hein?
É só que nail legal, peraí, calma, mas é que aí o nail nesse caso também significa acertar em cheio, que
isso,
é o que ela
exatamente.
Quer fazer com o carro. Falou assim, ó, só que o sentido que dá é muito engraçado depois quando você é mais velho, que você, pô, olha, os caras são muito marotos, né?
Olha a brincadeira aí da parada.
Não, eu acho assim, o plano é muito mirabolante, né? Da explosão. É muito absurdo, né, cara? Mas é foda, assim, quando você... você tá jogando, por exemplo, a parte das motos. Quando você passa naquelas caves, né? Você começa a encontrar as várias gangues ali e você mete a porrada nos caras e começa a pegar as armas dele. Ele tem um pulo absurdo que um cara conseguiu pular, voar sobre a ponte. Eu fico me perguntando, aquela ponte não sempre existiu, não? Porque
não, tem até a lenda
disso. Não existia
ponte. O desfiladeiro ali é clássico, né?
O cara foi o primeiro a pular aquele canyon lá. O cara foi o primeiro. Depois eles construíram a ponte. Aí o Ben teve a ideia a partir do fato do cara ter cruzado, entendeu?
Isso.
Depois que explodiram a ponte. A ponte veio depois do cara ter cruzado. E aí, como destruíram a ponte, ele teve a ideia de usar o que o cara usou, entendeu?
Você precisa do turbo, de uma hélice e da rampa.
Que escroto. Agora tem uma parada que eu ia mencionar. Cara, tem muitas referências. Tem muitas referências, muito mais do que a gente pensava. Tem a referência, como eu falei, vou botar aqui no. Vou mandar pra vocês botar aí no post. Do Emmett, que é o o caminhoneiro com a, o símbolo da, da, do Império no, no braço, tá vendo aí, ó?
Tem e, também. Ele é como fato... vilãozão, né? Ele se porta como um vilão ali, né? Ele dá uma sacaneada, então
é. Não faz sentido. Não, aquele anjinho, sabe aquele anjinho que o Ben destrói? Ó, quem que é aquele anjinho, é, cara? É o próprio Tim Schafer.
Caraca, que escroto!
Muito foda, né, cara?
Tim Schafer aí, um dos grandes nomes do Adventure.
Não,
né?
O criador
de não, toda o maior nome.
O cara fez o design de tudo, né, cara?
É, não, tem várias, tem muitas referências, cara.
Não, e o...
Um cara com aquele primeiro, um dos Rottweilers, olha a tatuagem na testa dele aí, ó. É o símbolo da Aliança Rebelde.
Caralho.
Foda, né? Tem muitas referências, cara. Isso torna o jogo muito bacana, cara.
Não, e o bacana, assim, você vê que a galera teve liberdade de fazer essas referências, sabe, cara? Isso é que é muito legal.
Olha só, os Adventures da LucasArts são conhecidos por esse senso de humor meio zoado, né? Então... Faz bastante sentido.
A parte final lá, porque ele consegue desmascar... Vamos dar spoiler? Não, né?
Mas spoiler faz 16 anos.
Não, mas assim, mesmo 17. Assim, tem uma galera nova que nunca jogou aí, que eu acho que é bem legal descobrir as coisas e tal.
Mas o que, que você queria falar? Sabe?
Não, porque a trama é bem simples, né? Quando você começa a jogar, você meio que sabe como é que vai... finalizar, sabe?
Eu não sabia na época, não.
Não, não, mas hoje em dia, entendeu? Hoje, com a experiência que a gente tem de filmes, de jogos e tudo, você sabe assim, ah, as fotos estão com alguém. Ah, as fotos vão ser reveladas, vai todo mundo saber, o cara vai ser preso, sabe? Meio que você entende como é que vai ser o desfecho do Futuro Trota, entendeu? Porque ele não é o clássico do roteiro das reviravoltas do plot twist, entendeu? Mas algumas situações é que são bacanas. Por exemplo, quando ele vai lá no, nos vultros e os caras prendem ele com a moto e quer rasgar ele no meio, sabe?
Assim. Pô, essa sequência é muito boa. Que qualquer coisa que você fala, você tá fudido.
Isso, a moto... São quatro motos, uma nas duas pernas e depois nos dois braços ali.
Um em cada membro.
Puxando, ele puxando.
Pode crer, pra ele estourar o maluco.
Aí você fala, ah, eu vou te xingar. Ela,
É, ela nem deixa.
É muito sinistro, cara. Tem umas frases assim fantásticas, assim, que é mais pra dar conteúdo ao jogo, né? Aos personagens e tudo. Mas eu acho que a parte final, aquela parte do avião... A parte da vida.
Aí é que tá. Nossa, outra essa coisa. Parte é foda. Então, outra coisa que pra quem não jogou e chegou até aí, o salto de dificuldade do nada dá um pico absurdo no final. Porque assim, até ali não tem como morrer. E você dificilmente vai perder uma parte ou outra. No final, qualquer coisa que você demorou um pouquinho mais, tem tempo pra você completar as coisas. Aí, puf, perde. Aí volta de novo. Aí, pá, do nada ele dá uma curva. Eu não vou nem falar da parte de dentro do avião depois pra que você tem que fazer, né? Porque é um painel de controle com um monte de coisa que você tem que fazer.
É uma sequência de comandos que tem que fazer no avião pra ele parar.
Ele sabe que eu testei quase todas.
Não, todo mundo, cara.
Até você saber qual é a primeira vez que tá jogando, é muito. Por isso que eu acho que ficou meio desbalanceado, porque é muito desleal com quem não jogou. Pra gente que jogou já antes, é fácil. Não, jogar na mão pra alguém jogar a primeira vez, cara. Porque é um monte de menu pra você navegar e daqui a pouco acabou o tempo, morre, volta de novo.
Muito bom.
Pode crer, e eles pode introduzem crer. Esse aspecto que não existia antes no jogo. Só que passa a valer a partir da parte da perseguição do. É, eu não vou falar o que eu vou entregar, mas a partir de um ponto, determinado ponto do final, qualquer ação que você tem tempo pra completar, coisa que não tinha o jogo inteiro, entendeu? Eu entendo que como é o final do jogo, você precisa ter um senso de urgência.
Tem que dar ritmo, né? Tem que dar ritmo.
É, mas eles poderiam ter introduzido isso um pouquinho antes pra pessoa se acostumar, pra quem não jogou, né?
Verdade.
Isso.
Verdade. Mas o bacana é assim, quando você finaliza a história e tudo mais, e você percebe que ele vai embora como um cavaleiro solitário, né? Não tem aquela parada, vamos viver felizes para sempre, né?
Você tá dando spoiler, você não queria dar spoiler.
Não, assim, o que você imagina que durante o jogo vai acontecer é que eles dois vão ficar juntos, entendeu?
O normal seria sessão da tarde.
Peraí, gente, calma. Agora vocês não queriam dar spoiler de parte. Eu tive uma impressão que a mulher era sapata, hein?
Não, mas não é. Ô, Bruno, a gente falou que é simples, a gente não quer dar spoiler das partes chaves
do jogo. De como faz as coisas, mas você tá entregando o final do jogo, caramba. O cara vai ser.
Mas o que tem?
Você estragou a história pro cara. O cara já sabe que ele não vai ficar com ela no final.
O personagem é o Brucutu, cara. Qual Brucutu fica com a mocinha no final, cara? Isso é histórico, cara.
Conan pega todas as mulheres no final.
Mas ele não fica com ninguém.
Todas.
De ficar, de virar casal, é.
Exato, macho. Stallone, tu vê o Stallone feliz aí? Não vê o Stallone feliz, mano?
Parou. Transporter 3, o cara ficou com a menina no final.
Opa, virou Rapadura Cast, hein?
Realmente, Carga Explosiva é um filmaço.
Não, peraí. Para.
A Explosiva 3?
Você gosta de Vin Diesel, eu não vou falar nada.
Enfim.
Aí, tá vendo? Enfim. O cara vem falar de filme do Jason Statham gostando do Vin Diesel, pode parar, velho.
Ele menciona Stallone, Schwarzenegger e Statham, que é o ator de filme galhofa.
Ó, só uma coisa, esse é o primeiro jogo que eu me lembro que ele faz ele mostra um travesti, cara, mas na caruda, assim. Não sei se vocês... A secretária do cara.
Porra, é muito bom também.
Na projeção?
De barba e tudo, com cigarro, velho.
Parece um jogo japonês, né, machista?
Personagem, jogo japonês, pode crer.
One Piece, tem uma... Parece que o cara viu. Inspiração do One Piece foi aí, cara.
Caralho.
Que sinistro.
Grotesco, cara, grotesco.
Agora, os créditos finais, cara, são as coisas mais engraçadas do mundo. Eu nunca fiquei tanto tempo... Ah, vou ver essa porra desses créditos.
Porque você tá esperando os coelhinhos tudo embora.
Não, mas o bom são os dizeres, cara. Isso assim, pessoas que perderam o Natal por causa do jogo. Aí...
Ah, pode crer. Tem uma mulher que fala lá, agora que eu fiz esse jogo, alguém vai querer dar pra mim um negócio assim.
Ah, não, ou pessoas assim, os reclamões que queriam estar nos créditos. Os agradecimentos da própria equipe. É, a equipe agradece o barbeiro.
Nesses créditos malucos, tem uma referência a Monty Python.
É?
Que eles falam, aparece lá, blá blá blá, quem participou da produção. Aí tem 40 ilhamas especialmente treinadas.
Ah, pode crer.
Nada a ver, tá ligado?
Agradecimentos aos gatos. Aí aparece a lista de gatos. Aí o Tim Schafer. O Tim Schafer não concorda com esses agradecimentos. Que é muito sinistro, cara. As pessoas melhores
pedem. Não, o senso de humor, a cultura da LucasArts nessa época, especialmente dos Adventures, eles eram muito foda, cara. É. Todos os Adventures da LucasArts tinham esse esquema do humor meio zoado, tinha as referências, era muito legal, cara. E
os coelhinhos indo embora.
Porra, não, falar coelhinho, você sabe que o Sam de Semi-Max. Pera aí, Max é o coelho, né?
Max é o coelho.
O Max de Semi-Max aparece no Full Throttle, né?
Sim.
Aí é?
Olha aí, ó.
Caralho, que sinistro. Mas é uma referência também bem escondida, né, cara?
É, mas é foda.
Ah, muito bom. Muito bom. Full Throttle, notas. Notas.
Posso dar a minha primeiro?
Por favor.
99 vidas, maluco.
Puta que pariu.
Jesus Cristo.
Maluco, esse jogo marcou toda uma época, porque, porra, velho, foi aquela coisa, aquele primeiro contato com o que é, a gente, vamos falar aqui em aspas, um filme interativo, né? Um joguinho de pular, de pegar cogumelo,
Olha só, quem diria o Easy falando, não é um joguinho de pular e pegar cogumelo.
Não, é porque nos anos 90, a geração Super Nintendo...
Caralho, hein? A mudança de paradigma.
Era muito jogo assim, né, cara?
Vai da esquerda, entendi, mas é curioso ver você falando isso, sabe?
Sim. Não, Full Throttle, pelo contexto, pelo conjunto da obra, pelo fato de que é um negócio, tipo um filme interativo, um jogo de aventura como eu nunca tinha visto antes, as referências da Star Wars, que eu sou muito fã, o final é foda, o senso de humor, é tudo caralho. A música, maluco, a música tema é muito foda pra caralho.
Todas as músicas são fodas.
Dublagens.
99 vidas. As atuações dos caras são muito fodas. Porra, não, 99 vidas. Não tem outra. Macho, quando a gente criou 99 vidas, eu tava pensando em Full Throttle, cara.
Eu tava pensando em Final Fantasy. existe uma política da galera odiar Final Fantasy na internet aí, né, cara?
Eu não sou muito fã, mas também não odeio.
É, galerinha hipster. Quem odeia Final Fantasy quer pagar de hipster.
Odiar é uma palavra muito intensa. Eu não sou muito fã porque eu não joguei, então. Eu não tenho paciência pra RPG, isso que é verdade.
Exatamente,
cara.
Isso que eu ia falar. Eu acho um puta jogo, mas eu não tenho paciência pra jogar. Até aí não quer dizer que é ruim.
Easy, ou diga uma coisa pra você.
Diga pra mim.
E o Kiko? Puta que pariu. Bruno, sua nota.
Será que o Kiko gosta de Final Fantasy? Pergunta pro Evandro primeiro.
Evandro, por favor, sua nota.
Cara, eu vou dar 85 vidas.
Que pariu, uma burrinha.
Porque simplesmente é um gênero de jogo que eu não gosto, eu sou muito impaciente.
Não, mas Full Throttle, cara.
Se eu fosse tirar qualquer ponto do jogo, se eu fosse dar 98 vidas, é pelo fato de que meio que não tem replay value, além da nostalgia.
Tá. Sim, além disso que o Easy falou, assim, é um jogo que, pelo menos no meu caso, que não gosto do gênero, e que não vou ficar atrás de referência, piadinha escondida, igual o nego fica, eu só jogaria uma vez.
Pra um cara que é sem graça.
Exatamente, eu só vou jogar uma vez e nunca mais na vida, entendeu?
Isso é
tanto
foda.
Que eu achei animal agora que eu joguei, que eu entendi a história, blá blá blá, agora depois de velho, mas na época eu não consegui jogar, cara, meia hora. Mas ainda assim, é um puta jogo, eu sei que é bom. É aquele, sabe, eu gosto de jogar FIFA, tem gente que não gosta de jogar jogo de futebol. Aí se o cara falar que o FIFA é ruim, pra ele, ok. Não é que Full Throttle é um jogo ruim, é um gênero de jogo que eu não gosto muito, entendeu?
Tá.
Mas ainda assim, é um grande jogo.
85 vidas.
85 vidas.
Muito bem. Bruno Carvalho.
Eu não sei, eu estou em dúvida, na verdade. Porra, mas eu vou dar 90 vidas.
Aê, aí, garoto!
Aí sim.
90 aí sim. Vidas, por quê?
Eu aceito.
Ele é um jogo muito... Ele é um aí jogo muito bom, muito bom. Um jogo bonito graficamente, cheio de referências que eu adoro.
Lindo.
Diálogos bem feitos. Inclusive, uma coisa que a gente esqueceu de falar, esse foi o primeiro jogo de adventure
da
LucasArts que usou dublagem atores de verdade.
Isso.
Não qualquer carinha da equipe. Eu venho aí fazer uma dublagem aí.
Atores do SEG, né,
exatamente. Cara? Atores profissionalizados mesmo, não é ator malhação. Ator profissionalizado mesmo. Só não, que...
os caras que estavam nos anos 90 como o ator, porra, tô falando em inglês.
Eu lembro.
O dublador foda dos anos 90, né, que era o
Marco Bambambam. O Bambambam da época. E olha, não, e assim, só que, por que eu tô te contando pontos aí? Por causa do fator de replay que foi mencionado, porque assim, um jogo desse é bom a primeira vez que você joga.
É, depois né? Tem replay velho.
Só
mesmo,
que depois, né? Como você sabe o que tem que fazer, é um passeio que você tá fazendo, cara. Você vai terminar o jogo
em 30 minutos. Um pequeno corolário a isso. Depois que passa assim, um bom tempo, que você esquece muita coisa, você joga de novo quase igual da primeira vez, cara.
É, quase. Não é a mesma coisa, mas é quase.
Não é a mesma coisa. Claro, nunca vai ser a mesma coisa. Mas se você... Por exemplo, um jogo que eu passo por isso. O The Dig, que é um que a gente vai ter que falar aqui também, que é um jogo incrível também, da mesma safra da LucasArts, um pouco
The
menos...
The Dig.
Pá! O The Dig, cara, por ele ser um pouco mais longo e ele ser mais difícil, você passa assim um ano depois de finalizar, você vai jogar de novo, eu acho que você ainda tem um pouquinho de dificuldade.
Não, Isa, agora 5 anos, 10, que nem 16 anos como eu fui, tinha parte realmente que eu não tava tão igual a primeira vez. Quer dizer, não tava tão igual, eu sempre jogava na época, agora que fui jogado por 16 anos, mas um ano depois não, pô, 5 anos aí até vai, mas um ano depois acho que não, pô. Mas além disso, além de baixo fator de replay por causa disso, eu também, foi o que eu falei dos controles, eu acho que os controles dos segmentos de moto e aquela parte do carro são muito ruins, acaba chateando, principalmente pra quem não tá acostumado.
O lance da moto tem que ficar rodando e procurando
aquela parte é muito chata.
Procurando as armas, isso é chato, mesmo.
Sequência, pra você pegar a arma de sequência certa, fazer as coisas, você tem que rodar. Tá certo que a gente vai falar assim, você pode dar o skip nas cenas, pode, mas ainda com skip já é lamentável. E eu acho que esses são os únicos complaints.
Sabe que parte que é chata, Bruno? A gente não comentou? A parte do muro. Tem que chutar o muro.
Rachadura.
Não, ela falando.
É onde
chuta a rachadura. Que rachadura tem 300
rachaduras? Exatamente. Isso que eu fico desesperado nesse tipo de jogo. Não pro todo específico. Porque você sabe o que fazer. Você sabe que tem que chutar o muro. Só que você vai lá 20 minutos da sua vida procurando a esmo qual lugar do muro que tem que chutar.
Primeiro que você tem que achar aquela entradinha. Porque ela não é tão básica aquela entrada, entendeu?
Tá na cara, né? As entradas do jogo você só descobre porque você tava passando mal sem querer. E aí acendeu uma seta vermelha pra cima. Do nada, sabe? Tem parte que por isso que é ruim em alguns jogos assim, porque o jogo não pode ser por acaso. Você não pode ficar em nenhum momento do jogo sem saber o que fazer, não é por falta de inteligência, é porque não tem
exato, isso, ela, cara. Eu sinto que o jogo tá me trolando, sabe?
Exatamente.
Eu sei que tem que chutar um muro, por que não tá aí? Cadê?
Não, e o password que você tem que colocar no cofre, que você tem que, porra, a chave, você fala assim, a chave tá dentro da moto. Aí você vai olhar lá, tem uma porrada de número, pô, cadê essa chave, bicho? Cadê essa chave? Até que você... Aí,
se liga.
Não, é você tá lá na fábrica, aí pensa, putz, são números, cara, tá lá um monte de número. Aí você vai lá na moto.
Outra, o cofre tá escondido no chão.
Exato.
E outra coisa que você tá passando mal, de repente, acendeu aqui, que é isso? Tipo,
cofre. É uma técnica, qualquer advento que você for jogar, passa o mouse na tela inteira. Fica passando assim, tipo, pra cima, pra baixo, assim, pra baixo, assim, pra baixo. Quando acendeu, opa.
Alguma coisa,
Tem que olhar tudo, né? Você se obriga a olhar tudo, né? Tudo que dá uma luminosidade diferente no mouse, você tem que olhar. A minha nota, eu vou dar 95 vidas pro... Eu ia falar Black Thor, né?
Pronto. Tá vendo?
95 vidas. Uma coisa que me incomodou apenas foi dessa parte do carro, cara. Jogabilidade muito ruim. Muito ruim mesmo, cara. Me incomodou mesmo. Eu achei esse plano mirabolante demais, entendeu? Assim, que o cara, né? Vou ficar pegando fogo aqui, vou pular em cima do carro.
Vou ficar pegando fogo infinitamente.
Exatamente. Mas é que ele tava usando uma roupa lá, especial, né? Enfim. Mas assim, só por causa da jogabilidade. Eu vou tirar 4 pontos só por causa da jogabilidade, porque essa parte atrapalhou realmente. A parte da moto, eu disse assim, não, eu entendo, cara, o cara é motoqueiro, tem que estar em cima da moto andando, cara.
Não, mas eu não reclamei da parte da moto, eu reclamei da jogabilidade na parte da moto.
Não, não, mas eu entendo, mas não poderia ser diferente ali, entendeu? Eu acho que não...
Porra, como não?
Ah, não sei.
Road Rash, acabou. Pega, copia a jogabilidade de Road Rash e põe ali, acabou. Resolveu o problema.
Pronto, aí vai. E o processo?
Ah, porque Road Rash é o único jogo que pode ter aquele tipo de controle. Então vamos processar todo o jogo.
E Road Rash, mas ele usa a motinha comum, mas esse cara tá usando a moto nas gigantes, mas jogabilidade diferente, mano. Você não pilota do mesmo jeito um carro e um caminhão, não, cara.
É tudo diferente. Gosto quando o cara quer arrumar desculpa pra
essas coisas. Não, não tô dizendo desculpa, tô dizendo que é diferente. Coisa. É diferente. Não pode usar a jogabilidade leve e simples, cara usando um caminhão. É diferente. Tem que ser daquele jeito mesmo. Então eu dou 95 vidas. Pra jogar esse jogo hoje, como é que o pessoal faz?
Só baixar o ScumVM, que é um emulador de jogos de adventures, né? Baixa a pasta, que vai ter o jogo do Full Throttle, né? Baixa a imagem do jogo, do CD.
Uma dúvida aqui. E pode
baixar pra qualquer coisa. Tem versão...
Isso não é pirataria, não?
Não tem, o jogo não vende mais oficialmente.
É, não vende não o jogo.
Mas isso faz com que não seja mais pirataria?
É, se não vende, ele...
Vende, ninguém tá recebendo dinheiro disso.
Não tem direito, entendeu?
Entendi. Não, era só uma dúvida, só nada.
Porque, ó, esse, o ScumVM, ele tem pra qualquer coisa que você quiser, filho. Tem pra Android, tem pra iOS, tem pra TV...
Tem pra micro-ondas, como foi citado no começo do cast.
Tem pra iPhone o ScumVM?
Tem pra tudo. Tem no site mostra lá. É.
Tem pra Mac, tem pra PC, tem pra PS2, tem pra Dreamcast, tem pra Nintendo 64.
Caralho, cara, o foda é isso, né, cara? Porque, assim, esses jogos de advento não vendem mais hoje, né, cara? Não vendem, então...
Então, o que
a
tem
única forma de jogar é isso.
É uma versão renovada. Não esses não, mas tem novos adventures. Inclusive, tem um novo adventure. Saiu um adventure faz pouco tempo aqui nos anos 2000, saiu do CMMX, Tem adventures novos, mas esses não estão mais disponíveis à venda.
E o... Por que nunca teve sequência, cara?
Aí é que tá.
Eles tiveram a vontade de fazer sequência.
Eles estiveram em discussão de fazer uma sequência, inclusive mudar um pouco a jogabilidade, colocar mais ação, tudo. Aí a LucasArts ficou enrolando. O cara que faz a voz do Ben acabou morrendo no começo
dos anos 2000.
E aí eles engavetaram o projeto, aí nunca mais veio, cara. Mas eles pensaram em fazer, porque foi um jogo que fez muito sucesso na época. O pessoal gostou muito, só que eles demoraram muito, demoraram. O cara morreu, aí com a morte dele engavetaram, falou pronto.
Mas tem um vídeo, né? Saiu um vídeo do Full Throttle 2. Tu lembra do teaser? Chegou a ver o teaser? Sim,
tinha. Primeiro anunciaram que sairia um Full Throttle 2, denominado, o subtítulo seria Payback. Aí eles cancelaram, aí teve um tal de Hell on Wheels, que também foi cancelado. E morreu.
Tá aí o vídeo do Hell aí, ó.
Isso, Hell on Wheels, tá aí.
É muito feio. Como é que pode ser pior do que o original, cara?
Caralho, não, isso de 2003, cara. Que merda.
É vergonhoso, é vergonhoso.
É muito sinistro. Bom, é isso. Deixa aí o seu comentário. Mande e-mail pra gente no 99vidascast@gmail.com. Participe também lá pelo Twitter, @99vidas, ou no Facebook, facebook.com/99vidas. Mande mensagem pra gente, participe. Esse é o nosso primeiro cast de Adventure, né? Adventures da LucasArts. E adventos gerais, né, mesmo? A gente vai fazer mais,
né? Vai ter mais. Tem muitos adventos excelentes.
A gente começou bem com Full Throttle. Se você nunca jogou, existe a oportunidade de você jogar com esse Scrum aí, né? Já que não vende por aí, não é pirataria essa emulação, entendeu? Não tem pra vender mesmo essa porra?
É, se não tem pra vender em lugar nenhum, então eu apoio que você baixe mesmo, porque você vai fazer o quê? Você não vai jogar? Então, se não estão vendendo, eles não querem fazer dinheiro com a parada.
Pô, e é um vacilo, hein? Se estivesse vendendo ali no Steam por $5...
Puta, mano.
O clássico mesmo, sem nada, sabe?
Isso, um pack LucasArts.
Puta, que
vende logo. Não tem, cara. Incrível, né?
Ah, seria sinistro se tivesse. Mas essa oportunidade de você jogar, se você nunca jogou, jogue aí pra você poder entender o porquê dessa nossa empolgação ao comentar sobre o jogo, né? É isso. Até semana que vem.
Uh-huh.
ninguém, cara, ninguém.
Mas no meu caso, que a gente tava falando assim, ser pai foi a melhor coisa que aconteceu, cara. Era muito largado, Michel, da vida, velho. Era muito.
Mas é isso que eu tô falando, Bruno. Em uma semana, eu fiquei com essa imaginação, eu mudei completamente, cara. Eu andava de bermuda passando a andar de calça jeans, entendeu? Nunca mais
usei. Para, imagina, isso também é muito esquisito, cara. Não é possível.
Sério? Ô, Easy, tu vai ver. Quando acontecer contigo, atrasou. Vai.
Não, vira essa boca pra lá, por favor.
Ah, não vou virar, não. Easy, atrasou. Chaves.
Tem que jogar água pra descongelar.
Pode querer jogar água.
O Easy começando a faculdade agora, tendo que parar por causa do filho. Olha.
Ai, cara. Não, para, velho. Não,
tem que trabalhar como na sex shop, como pedreiro, como
padeiro. Lavando o carro.
Para, velho, não.
Limpando piscina.
Pelo menos seu filho vai ser canadense, e a vantagem já, tá vendo? Cidadão canadense aí, ó.
Pelo amor de Deus, velho.
Já tem um irmão pequeno, macho, que não é, tem nada de brasileiro, mano. Meninozinho, só fala inglês, não fala
nada. Ah, o meu irmão, o Kevin, que é meio irmão, na verdade, que ele é irmão, ele é filho
do... O nome já não é nome de brasileiro.
Pois é, tem isso também.
Mas se fosse brasileiro, ia chamar Washington.
Wallace.
Mas ele poderia ter um Francisco antes, né? Francisco Kevin.
Francisco Kevin. Caralho.
Aí, vamos. É tu, né, Bruno? Pra finalizar?
É.
Vambora, menino.
Ei, eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Easy Nobre. Eu sou o Ivan de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
Vai, minha imitação do Bruno pro Ivan.
Os caras dão uma exagerada pouca no sotaque.
Não, pra mim foi o pior. Eu sempre sou o crucificado, eu que não tenho nem sotaque.
Ah, você, né? Você é o crucificado, coitado de você. É. Do jeito que tá, é melhor começar essa abertura de novo, porque tá paia demais.
Não é nada. É o suspense, mas todo mundo fica, tá sabendo que a gente tá segurando pra não falar nada.
deixa como essa fica da hora.